Estando reunidas as condições, senhores deputados, senhor Estado de Estado, vamos então retomar, estão ali. Vamos retomar os nossos trabalhos. Senhor deputado Luís Moreira Testa, faça o favor de prosseguir a sua audição.
Muito obrigado. Dando continuidade à primeira questão que lhe coloquei, e tendo este Governo o propósito de acelerar o perfil eletroprodutor do país, a alteração do perfil eletroprodutor do país, gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Não vê o Sr. Secretário de Estado como necessária a aquisição de garantias por parte de quem tem intenção de investimento para que se possa financiar, como se, isso sendo fulcral na concretização de determinados investimentos?
Sim, como já expliquei, nós muitas vezes fala-se da venda em mercado, vender em mercado, a venda, só que esquecem que só se pode vender o que antes se construiu. E a pergunta que acho que devemos fazer todos a nós próprios é: quando o Estado português se compromete com metas vinculativas, pelas quais poderemos ter penalizações se não as cumprirmos, faz algum sentido metas definidas politicamente, e são necessariamente politicamente, são definidas pela Comissão Europeia e depois por cada país nos seus planos de energia e clima? Tem de haver instrumentos que garantam uma coisa: estas metas com as quais o país se comprometeu podem ser realizadas, e um instrumento do tipo X contribui para o cumprimento dessas metas. O modelo de leilões que idealizamos satisfaz exatamente esse requisito. Por um lado, permite a todos aqueles que podem ter dificuldade em financiar aquilo que na gíria se chama garante a bancabilidade do projeto, ou seja, o projeto passa a ter uma rentabilidade associada que pode ser avaliada. Os bancos não financiam sem uma tarifa. Obviamente que quem não precisa de bancos não tem um problema, mas a maioria dos investidores precisam de um financiador. E, portanto, sim, a tarifa garantida, atribuída com um mecanismo, através de um mecanismo concorrencial que garante que ela é a mais baixa possível naquele momento, é um instrumento que nos parece adequado para garantir o financiamento desses projetos, a concretização desses projetos e, porque isso é definido através de um leilão, que isso acontece ao custo mais baixo possível. No entanto, isso não esgota todo o universo de leilões, porque também reconhecemos que há outros promotores que ou já são comercializadores, ou já negociaram com comercializadores a venda de energia, portanto que já têm esse financiamento de alguma forma garantido. E fazemos dois leilões exatamente porque queremos abarcar os dois tipos de investidores. Os investidores que têm dificuldades em concretizar o investimento e os investidores que não têm dificuldades em concretizar o investimento. Como é que nós iremos adjudicar entre os dois? Portanto, nós temos 1.350 megawatts para leiloar em junho e temos dois tipos de leilão, um com tarifa garantida e um sem tarifa garantida, onde o promotor, para obter a ligação à rede, paga um valor por megawatt. Como é que nós definimos qual a percentagem dos 1.350 megawatts que vai para um leilão do tipo 1 e do tipo 2? É o próprio mercado. Ou seja, um mês antes, na qualificação para o leilão, quando os promotores se apresentarem a leilão e definirem em que ponto de rede é que querem, ou em que pontos de rede é que querem licitar, indicam também em que tipo de leilão é que querem participar. Se querem participar no leilão com tarifa garantida ou no leilão sem tarifa garantida. Nós recolhemos, num certo sentido, a procura pelo leilão e, consoante as preferências reveladas pelos próprios participantes, definiremos qual a percentagem a leiloar no leilão do tipo 1 e no leilão do tipo 2. Se toda a gente que se apresentar a leilão disser: nós queremos participar no leilão sem tarifa garantida, os 1.350 megawatts serão sem tarifa garantida. Se todos quiserem tarifa garantida, os 1.350 serão com tarifa garantida. Se houver um ponto intermédio, bem, atribuiremos de acordo com a percentagem revelada pelos próprios, pelo próprio mercado. E, portanto, num certo sentido, o leilão é um mecanismo duplamente de mercado. É de mercado porque o leilão é um mecanismo de mercado concorrencial e a definição de qual a capacidade a leiloar no leilão tipo 1 e tipo 2, ela própria também decorre de informação obtida no próprio mercado. É importante comparar isto, os leilões, com os sorteios. qual era o mecanismo que até agora existia para gerir o congestionamento no processo de licenciamento? Ou seja, nós tínhamos muitos pedidos, pouca rede. Qual foi o mecanismo encontrado para gerir essa escassez? O sorteio. O leilão parece-nos francamente melhor que o sorteio. Em primeiro lugar, porque consegue captar o valor económico de cada projeto. Um sorteio trata um projeto de 2 megawatts de uma sociedade fundada ontem, da mesma maneira que um projeto de 200 megawatts de uma sociedade sólida, com dinheiro, com capacidade técnica, que pode investir amanhã. E, portanto, não nos parece um instrumento adequado para gerir escassez. Parece-nos, aliás, uma forma de não captar para os consumidores e para o Estado o valor que aqueles investidores estariam disponíveis a pagar. E, portanto, parece-nos, de facto, um instrumento superior para gerir escassez, por todas as razões que já apresentei aqui, porque permite filtrar melhor os projetos, porque permite impor penalizações mais fortes para garantir que só participam no leilão quem efetivamente quer concretizar o investimento. Nós assim, por exemplo, eliminamos um especulador, que não é nenhum crime, são pessoas apenas que se posicionaram aproveitando das margens que a lei lhes dava. O que é que acontecia muitas vezes? Pessoas que não queriam investir, queriam apenas obter a licença e obtiveram-na legalmente, portanto, voltando aqui ao tema sugerido pelo Sr. Deputado Duarte Marques, não houve aqui nenhuma irregularidade por parte da DGEG ou laxismo na atribuição. Não, o processo estava definido assim. Havia muita gente que, porque o processo o permitia, obtinham a licença, não com a intenção de construir efetivamente nada, mas de vender a quem quisesse construir. Qual é o efeito disto? Não só o investimento demora mais a chegar ao terreno. Porquê? Porque quem tem a licença não é quem vai investir e quem tem a licença não consegue investir. Portanto, o objetivo de quem tinha a licença era vender a licença a alguém que efetivamente quisesse investir. Portanto, isto não só transforma, como eu disse há pouco, a licença em algo que ela não é, que é um valor mobiliário transacionável. Aquilo não é um valor mobiliário, aquilo é uma licença para executar determinado projeto. Portanto, não só a licença era usada para fins que não os que presidiram à sua atribuição, mas também podia ter impacto nos custos. Porquê? Porque se há um promotor, que não é um investidor, que tem uma licença e o objetivo dele é vender essa licença ao preço mais elevado a alguém que efetivamente a queira usar como licença, isso pode se traduzir em custos mais elevados para os consumidores. Porquê? Porque quem compra a licença tem que incorporar no seu custo a remuneração do promotor a quem teve de pagar. E, portanto, o mecanismo de leilão também elimina este intermediário, num certo sentido. Só vai a leilão quem quer investir. E, com isso, para além do leilão em si mesmo permitir uma redução significativa de preços pela sua natureza concorrencial, ao eliminar o intermediário que se apropriava de parte dos ganhos, nós podemos pegar nesse ganho, que agora não é apropriado por ele, e transferi-lo para o sistema. Portanto, esta parece-nos... O leilão é superior a todos os níveis ao mecanismo previamente existente. A todos os níveis. Do ponto de vista de aliviar sobrecarga aos serviços, e, portanto, os serviços podem desempenhar melhor as atribuições que lhes competem. É melhor na triagem e na seleção dos projetos que ganham a ligação à rede, é melhor na redução dos custos e na apropriação por parte do sistema e dos consumidores da redução de custos que o solar hoje permite. Muitas vezes diz que temos os subsídios, que são maus para os consumidores, porque representam um custo, e agora não temos subsídios, temos a venda em mercado. Não, vender em mercado não é, vender na pool não é uma boa notícia para os consumidores. É, aliás, uma má notícia para os consumidores. Porquê? Porque se esses produtores estão disponíveis para produzir ainda mais barato, o que seria bom para os consumidores é garantir isso mesmo, que os produtores produzem ao preço mais baixo possível. E é o leilão, é o mecanismo que permite esse resultado.
Sr. Secretário de Estado, na verdade, aquilo que nos acaba de dizer é que, tendo em conta os mecanismos de financiamento por parte da banca, e conhecendo nós que os ativos que os investidores têm em sua posse, nomeadamente os terrenos, não chegam para, perante a banca, prestar uma garantia suficiente para o financiamento do investimento, a própria banca exigirá outro tipo de garantias que não sendo os ativos que prestam uma garantia real para executar esse mesmo financiamento, nomeadamente aquilo que nós chamamos tarifa garantida, que, como explanou, afasta a ideia de subsidiação. Será assim?
Regressando ao que disse no início, nós não podemos confundir uma tarifa fixa com um subsídio. Um subsídio é algo que é um apoio extra, é alguma coisa que excede o seu valor de mercado. Neste caso, as tarifas que saírem do leilão são o valor de mercado, não excedem em nada, não são, portanto, um subsídio. Nós não estamos a impor nenhum custo aos consumidores. Os consumidores não estão a prescindir de um preço que poderiam obter mais barato de outra forma. Não, esta é a forma que garante que os consumidores, em cada leilão, receberão ou pagarão o valor, ou neste caso o produtor receberá o valor mais baixo possível, compatível com a sua vontade de concretizar o investimento. Ou seja, num certo sentido, o preço que sai do leilão é o preço que viabiliza esse investimento, o preço mínimo que viabiliza esse investimento. E, portanto, sim, é isso mesmo que o Sr. Deputado disse.
Sr. Secretário de Estado, muitas vezes foi aqui apresentado como tese a questão dos sobrecustos relativamente ou das rendas excessivas, melhor dizendo, a tese das rendas excessivas como única e exclusiva fonte de custos para os consumidores, presumo eu, esquecendo dividendos que o próprio país teve naquilo que tem sido um caminho de transição energética lento, mas que tem como objetivo ser acelerado. Estas formas de produção energética, do ponto de vista da sua alteração e baseadas nas fontes renováveis, também têm criado riqueza para o país, postos de trabalho, e isso muitas vezes, em poucas vezes, tem sido contabilizado. O Governo também tem esta sensibilidade de que a aposta nas energias renováveis contribui para a criação de clusters que têm sido indutores de postos de trabalho, inovação tecnológica e dianteira em áreas que hoje são cada vez menos de futuro e mais de presente, mas que Portugal tem aqui um papel importante a desempenhar?
Sim, sem dúvida. Os concursos de eólicas em 2007 tiveram objetivos de política industrial também, não apenas objetivos. Os leilões agora têm apenas objetivos de garantir uma determinada capacidade ao custo mais baixo possível. Os concursos de 2007 tiveram esse objetivo também, mas associado a ele, objetivos, se quisermos, extra. Não é extra sistema elétrico, é extra sistema elétrico nacional, porque apesar de se ter, de facto, através dos concursos de 2007, conseguiu-se criar dois clusters eólicos com muito emprego e que exportam significativamente, cerca de 400 milhões de euros a ano, é de facto um benefício para o país. Podemos discutir se faz sentido que este benefício para o país seja pago pelos consumidores de eletricidade. É uma discussão que faz sentido ter, embora aqui estamos a falar de uma decisão que foi tomada há 12 anos. Sobre isso, a única coisa que posso dizer é que, neste momento, os mecanismos que estamos a pôr em prática não têm objetivos de política industrial. Portanto, o objetivo é único, é garantir a capacidade que nós entendemos ser necessária para cumprir as metas ao custo mais baixo possível. E, portanto, permitindo. Imaginemos que sem tarifa. Porquê que nós fazemos leilões sem tarifa garantida, mas obrigamos que quem vende a mercado pague algo ao sistema. E porquê? Porque alguém que hoje tem uma licença de produção para vender em mercado, esse produtor apropria-se para ele da diferença entre o custo que produz com base numa tecnologia solar e o preço de mercado que é fixado pelo gás. E, portanto, alguém que até tiver a produzir a 30, ou a 35, ou a 20, ou a 25, na realidade vai produzir a 60, que é o preço de mercado. Porque quem fixa, o mercado fecha com a última tecnologia a entrar, que normalmente são tecnologias fósseis, Não é se o preço não é toda a hora, porque há um preço médio, há horas em que o preço é mais baixo, mas o preço médio é um preço bastante superior a este e é genericamente definido pelas tecnologias fósseis. Portanto, um produtor, num certo sentido, permitir a um promotor de renováveis, de fotovoltaico, vender ao preço de mercado, sem que ele devolva nada ao sistema, cria uma renda a ele. Isso é que podia criar uma renda excessiva. Porquê? Porque ele estava disponível para produzir a 30 e vender a 30 e, na realidade, vai vender a 60, que é o preço de mercado. Portanto, vender a preço de mercado até pode, paradoxalmente, ser a venda em mercado, sem garantir instrumentos de remuneração ao sistema, leia-se aos consumidores, isso sim pode criar uma renda. Porquê? Porque aquele produtor até estaria disponível a vender por 20 ou por 30, mas nós permitirmos que ele venda a 60. E a diferença entre o valor a que ele estaria disponível a produzir e o valor a que ele efetivamente produz, essa diferença, em vez de ser apropriada pelos consumidores, como acontece no mecanismo de leilão, é apropriada pelo próprio produtor, sem, no caso, quando se atribui licenças. E, portanto, vender a mercado não é necessariamente uma boa notícia para os consumidores. Como hoje o solar desceu muito de custo, uma boa notícia para os consumidores é vender abaixo do preço de mercado. E como é que nós vendemos abaixo do mercado? Do preço de mercado? Não é certamente no mercado. Vendemos abaixo do preço de mercado através de leilões. E, portanto, essa é, de facto, a melhor forma dessa diferença entre o valor mínimo que alguém está disponível para produzir um megawatt-hora de solar. Essa diferença entre esse valor e o valor de mercado é inteiramente apropriada pelo sistema. E o leilão é o que permite essa apropriação.
Sr. Secretário de Estado, o país tem hoje metas que foram anunciadas e que constam do Plano Nacional de Energia e Clima, e isso obrigará a um forte investimento por parte do país, dos investidores no setor, e também uma alteração do perfil do consumidor, ou seja, quando há uns anos a própria indústria transitou de um perfil de consumidor que consumia combustíveis fósseis para o consumo elétrico, os consumidores ainda hoje contribuem para um excessivo consumo de energia provinda de combustíveis fósseis que se quer ver alterado para um perfil de consumo elétrico. Como é que se compatibiliza esta necessária alteração com o aumento do consumo e também o necessário aumento da produção? Ou seja, como é que a compatibilização destes dois vetores podem redundar num decréscimo dos preços, uma vez se existe o objetivo do aumento do consumo, esse consumo, em princípio, ou por uma lógica plana, poderia redundar num aumento do custo energético?
Bem, aquilo que falei há pouco sobre a articulação entre o Plano Nacional de Energia e Clima, os planos de investimento em redes dos operadores de rede e depois os leilões, de facto é uma visão resumida e truncada. Obviamente que o PNEC, quando o PNEC é elaborado, tem em conta o relatório de monitorização da segurança de abastecimento, que faz previsões de consumo, ou seja, isto não foram os tipos que chegaram aqui e tiraram os números ao ar, não é? As metas definidas, os valores, o PNEC tem valores previstos de consumo, que vêm de, que não é o governo que inventa, não é? Que vêm de entidades que têm como sua responsabilidade estimar estas coisas. Portanto, o que nós temos de. Quando nós definimos. Nós agora vamos leiloar em junho uma capacidade que é tornada, que fica disponível porque o pedir-te vai ser executado, mas o próprio pedir-te foi elaborado tendo em conta previsões de consumo, ou seja, estas realidades estão todas interligadas. Portanto, nós conseguimos aqui garantir que a capacidade que vai sendo introduzida para satisfazer crescimentos previsíveis de consumo. Mas, por exemplo, no passado, o consumo de eletricidade estava relativamente estável. É o objetivo do Governo aumentar o consumo, aumentar o peso da eletrificação do país, substituindo consumos, Um exemplo disso são, por exemplo, caldeiras a gás ou fuel óleo, que ainda existem por aí, substituir isso por caldeiras de biomassa, por exemplo, ou outras tecnologias também existem renováveis. Substituir carros que hoje consomem gás óleo e gasolina, ou gás, por carros que consumam eletricidade. Isto vai aumentar, prevê-se, e é uma previsão do PNEC, que o consumo de eletricidade cresça. Eu vou-lhe dar um exemplo de algo que no passado podia representar um custo para os consumidores e que no contexto atual não representa, que é o autoconsumo e a pequena produção descentralizada. Nós, paralelamente às alterações legislativas que estamos hoje a fazer para realizar os leilões, estamos simultaneamente a alterar o 174, eu nunca sei o nome, o 174-2013. O decreto-lei sobre as UPACs e as UPPs. Há várias restrições existentes hoje. A lógica era a seguinte: havendo disponibilidade de rede e estando o consumo estável, a promoção do autoconsumo podia representar um custo para os outros consumidores. Porquê? Se eu retiro consumos do sistema, se eu retiro consumos da rede, e faço isto, e, portanto, imaginemos que o país inteiro agora entrava em autoconsumo. Isso, ficaríamos com uma rede ociosa que representaria um aumento de custos, porque o mesmo custo fixo seria dividido por menos consumo, representaria um aumento dos custos para os consumidores que não optassem pelo autoconsumo. Ora, no contexto atual, este trade-off esbate-se. Porquê? Porque nós temos constrangimentos de rede, temos previsões de aumentos do consumo de eletricidade e, portanto, aquilo que antes podia representar um custo e, portanto, tinha que ser contido, limitado, havia limites anuais à pequena produção, havia limites anuais às UPACs, não se podia... Havia limites, não... Agora nós podemos flexibilizar um pouco esses limites, porque exatamente porque este trade-off, enquanto que antes o aumento do autoconsumo podia representar uma má notícia para os outros consumidores, porque ficavam com mais custos fixos para passar, agora passa-se exatamente o oposto. O aumento do autoconsumo pode ser uma boa notícia para os outros consumidores. Porquê? Porque exige menos investimentos em redes. Não esquecer aquilo que eu disse há pouco. Antes tínhamos disponibilidade de redes, agora o cenário é o oposto. Temos constrangimento e, portanto, a decisão é quanto é que temos que investir em redes? Bem, a resposta é quanto mais investirmos em autoconsumo e em pequena produção, menos temos que investir em redes. E, portanto, aquilo que antes funcionava negativamente, agora funciona positivamente. E os consumos já não estão estáveis. Os consumos, prevê-se, e é uma previsão do PNEC, que cresçam. Cresçam por via da eletrificação na indústria, cresçam por via da eletrificação dos serviços, crescem por via da eletrificação da mobilidade. E, portanto, nós já não estamos no cenário do passado, em que cada megawatt de autoconsumo podia representar um custo para o resto do sistema, agora temos um oposto, que é cada euro, cada megawatt de autoconsumo, na realidade, pode libertar, descongestionar a rede, exigir menos investimentos e, portanto, nós avançamos em paralelo com os leilões e com o autoconsumo, porque os dados que forem saindo do crescimento do autoconsumo e da produção descentralizada são dados fundamentais para nós sabermos exatamente quanto é que temos que investir em redes e quanto é que temos que fazer leilões de produção centralizada. Ou seja, isto tem que evoluir em paralelo. Eu sei que agora nós vamos realizar 1.350 megawatts em junho e 700 em janeiro. E sei que queremos realizar 2 leilões por ano. Os leilões... O volume exato dos leilões dependerá de quê? Dependerá de como evolui a produção descentralizada. Não sabemos ainda hoje. Portanto, eu não sei se daqui a 2 anos vamos leiloar 500 megawatts ou 100, ou se calhar nada, porque os leilões nos primeiros 2 anos correm muito bem, já temos alguma capacidade centralizada e de repente há um boom do autoconsumo e da produção descentralizada. Eu não sei se vai haver ou não. Tenho expectativa que haja. Se houver, é menos investimento em redes que temos que fazer. Ou seja, há aqui várias variáveis que jogam em conjunto. O que nós temos tentado fazer é olhar para tudo isto em simultâneo, com o objetivo de quê? De conseguirmos exatamente aumentar a capacidade no sentido de cumprir as metas do PNEC com o menor custo possível. E o menor custo possível é nas tarifas, mas é também no investimento em redes, a produção e o consumo em locais próprios também reduz custos, Um dos objetivos que agora temos na revisão da legislação do autoconsumo é vamos acabar com, neste momento, a um ponto de produção só pode corresponder a um ponto de consumo. Ou seja, se eu instalar painéis fotovoltaicos na minha casa, eles só servem para mim. Ou então eu posso instalar enquanto membro do condomínio, mas eles também só servem a uma pessoa, que é o condomínio. Eu não posso instalar painéis fotovoltaicos na minha casa e eles alimentarem cada um dos apartamentos ou num parque industrial, ter uma unidade de produção, pode alimentar uma empresa, mas não pode alimentar várias. Nós, o objetivo desta nossa intervenção é exatamente acabar com essa limitação. Portanto, acabar com a relação unívoca entre um ponto de produção e um ponto de consumo. Queremos que a um ponto de produção possa corresponder a vários pontos de consumo e entendemos que isto pode eliminar barreiras significativas que hoje reduzem a atratividade deste tipo de produção descentralizada. E nós queremos mesmo promover a produção descentralizada. Quanto é que promoveremos da produção centralizada? Depende de como isto evolui. Portanto, nós temos que jogar nestes dois tabuleiros em simultâneo, porque os resultados na produção descentralizada dão-nos os dados necessários à programação dos leilões. Quanto melhor correr, menos investimento em rede necessitamos e menos produção centralizada necessitaremos. Há quem defenda que os objetivos de neutralidade carbónica seriam atingidos só com autoconsumo, ou há quem deposite pouca crença no autoconsumo e acha que deve ser tudo produção centralizada. O Governo entende que são os dois em simultâneo. Nós precisamos de produção centralizada e produção descentralizada. Ambas têm virtudes e defeitos. Por isso é que precisamos das duas. Quanto das duas? Bem, agora já está definido nos leilões, 1.350-700. No futuro, os volumes a leiloar dependem de vários fatores, nomeadamente de quão bem ou não corra a promoção do autoconsumo e da produção descentralizada. Mas estas matérias têm que ser sempre vistas de forma integrada. Adicionalmente a isto, reconhecemos também que Portugal, que as renováveis requerem armazenamento. E por isso, foi anunciado a semana passada, e eu repito aqui agora na comissão de inquérito, paralelamente a estes leilões que no início serão só para fotovoltaico, criaremos um leilão de 50 a 100 megawatts de uma central renovável despachável, sem condicionar a tecnologia. O que é uma central renovável despachável? Pode ser eólico ou fotovoltaico com armazenamento, pode ser biomassa, pode ser eólico ou fotovoltaico com hidrogênio. Não iremos impor limites. A única coisa que dizemos é, iremos fazer um leilão para uma renovável despachável. Porquê? Porque nós precisamos de despachabilidade, que hoje só existe ou nas centrais de biomassa, ou no carvão e no gás. Não existe nem no eólico, nem no solar. E, portanto, este leilão abre a porta a tecnologias que já hoje existem, que já hoje têm preço interessante, e o que nós queremos é pôr as diferentes tecnologias a concorrer entre si e que venha aquela que conseguir aquela que for mais competitiva. Isto, repare, a data em que Portugal pode descomissionar as centrais a carvão depende de haver despachabilidade alternativa. Depende de outros fatores, depende das interligações, mas depende de haver despachabilidade alternativa e capacidade de armazenamento. E, portanto, queremos fazer já em 2020 o primeiro leilão para este tipo de tecnologias, para testar, para ver também se houver muita procura, percebemos que se calhar podemos acabar com o carvão no sistema elétrico nacional mais cedo, se houver poucos, se calhar tem que ser mais tarde, ou seja, nós temos no Plano Nacional de Energia e Clima que as centrais a carvão fecharão até 2029. O ano em concreto em que fecharão depende um bocado do sucesso disto, ou seja, se nós conseguimos ter mais cedo armazenamento, se calhar podemos fechar o carvão mais cedo. Se não houver ainda tecnologias suficiente maduras que nos permitam ter despachabilidade alternativa às centrais, nomeadamente às centrais de carvão, fecharão mais tarde. Portanto, este leilão também nos serve para já ter aqui alguma sensibilidade de como está o mercado, que tipo de tecnologias existem, com que custo é que elas poderão vir e, portanto, já ter um... Isto permite-nos ter mais informação para responder à pergunta quando é que fecha Sines ou quando é que acaba o carvão em Portugal. Nós neste momento só podemos dizer até 2029 acabará de certeza. A introdução destas tecnologias e a presença do armazenamento de energias renováveis intermitentes em Portugal é uma informação fundamental para nós começarmos a dar respostas mais concretas sobre o ano exato em que poderemos dispensar o carvão no SEN.
Sr. Secretário de Estado, a necessidade potencial de investimentos na rede constitui uma fonte de preocupação para o Governo, uma vez que a alteração do perfil produtivo do país é hoje uma evidência com a aposta no solar, e tanto é que nós, em dois terços desta audição, praticamente temos vindo só de solar, e tendo em conta o facto de as redes de evacuação, despacho, distribuição estão concentradas principalmente a norte do Tejo, uma vez que o país tinha baseado o seu perfil produtor na energia hídrica e isso constituía uma necessidade de investimento ali das redes, e uma vez que a exposição solar se verifica a sul do Tejo, isso constitui uma fonte de preocupação para o Governo, ou o Governo concentra principalmente os seus esforços naquilo que será a ambivalência da produção centralizada e descentralizada e prevê que não haja muitos condicionamentos ou condicionamentos não suficientemente preocupantes relativamente à rede existente neste momento?
Ao contrário do que muita gente pensa, o potencial do solar não está apenas no Alentejo e no Algarve. Covilhã, Castelo Branco, até Bragança, o nível é muito elevado. Aliás, o Lunego faz um mapa do potencial solar em Portugal, eu até fiquei surpreendido, porque ele é cor de laranja até Bragança. A cor de laranja até Bragança, no eixo de beira interior, e não é depois da Serra da Estrela para a esquerda, já é diferente, mas portanto, é cor de laranja até Bragança. Portanto, nós temos mesmo um potencial solar muito grande e não é apenas no Alentejo e no Algarve, embora ele seja onde ele seja maior, é no Alentejo e no Algarve. E sim, é obviamente uma fonte de preocupação. No entanto, importa notar aqui que o último pedir-te que foi feito um relatório no Parlamento e que foi aprovado por mim há cerca de um mês, já inclui o reforço de investimentos a sul. Mas são reforços de investimentos a sul que não permitem, neste momento, com esse pedir-te, ter mais do que 1.350 megawatts agora e 700 em janeiro. Portanto, neste momento, pelas contas que a DGEG fez com os operadores de rede, o que existe com o pedir-te atual para leiloar são apenas 2.050 megawatts. O próximo pedir-te já é feito tendo em conta as metas do PNEC. Portanto, terá como objetivo garantir que há capacidade de rede suficiente para cumprir aquelas metas e para instalar a capacidade renovável necessária. Agora, claro que as redes são um custo e nós devemos ter as redes mínimas necessárias para atingir os objetivos. Ou seja, esse é o exercício que a ERSE faz sempre, não é? Quer dizer, para garantir a segurança de abastecimento, mas depois evitar o sobreinvestimento. E, portanto, nós continuamos. A resposta é, quanto é que investiremos em rede? Investiremos o mínimo necessário para cumprir os objetivos do PNEC. E o investimento em redes será tanto menor quanto maior o crescimento do autoconsumo e da produção descentralizada e também quanto mais despachabilidade tivermos no sistema. Mas há algo que eu ainda não referi e que também importa, que responde exatamente à preocupação de não se investir dos custos da rede. Com as alterações que nós estamos a fazer ao Decreto-Lei 172/2006, portanto, que tem todo o processo de licenciamento, vai haver três formas de obter licenças em Portugal. Ou através de leilão, ou numa zona de rede onde há disponibilidade de rede e não há concorrência, ou a terceira é: nós vamos permitir que um promotor ou uma associação de promotores paguem os custos da rede. Portanto, imaginemos que alguém agora quer fazer 200 megawatts num sítio onde não há capacidade de rede. O que é que acontece hoje? Bem, tem que se submeter aos ditames do pedir-te, tem que aguardar que, de acordo com o pedir-te, seja ali feita um reforço de rede, uma nova rede, uma nova subestação, o que for. Mas, em alternativa, esse promotor pode pedir à REN: eu quero instalar aqui 200, ou eu, este senhor aqui ao lado, eu quero 50, mais 50. Portanto, temos aqui um consórcio de projetos que querem investir 200, 300 megawatts numa zona onde não há rede. E nós pagamos a rede. Hoje isso não é permitido por lei e nós vamos fazer uma alteração legislativa, que estamos a fazer agora para os leilões, ficará lá previsto que uma das formas de obter licenças em Portugal é se alguém chegar e pagar integralmente os custos necessários à instalação daquela central, tem direito à licença. Os outros estão condicionados à rede que a REN vai fazer e que é paga por todos nós. Os outros dizem, ok, nós não queremos estar à espera disto, nós queremos construir agora. Eu sei que a REN só está a planear fazer rede aqui daqui a 7 anos, mas não me interessa, quero fazer agora. Quanto é que custa? E nós vamos permitir que um promotor ou um conjunto de promotores que se queiram associar, que queiram investir este ano ou para o ano num sítio onde só haverá rede daqui a 5 e diz, ok, nós assumimos esse custo. Nós pagamos integralmente tudo o que for necessário. Portanto, essa será a terceira forma de obter licenças em Portugal. Depois, obviamente, há regimes alternativos, a pequena... Portanto, estas são as formas de obter licenças de acordo com o 172. E isto responde também à sua preocupação, porque isto também é uma maneira de aumentar capacidade sem onerar os consumidores com investimentos em rede. Ou seja, se vier alguém, por exemplo, houve eu sei que isto já acontece noutros países, e pode haver interesse, isto obviamente que para projetos pequenos não são 2 ou 5 ou 10 megawatts que vão investir, mas se calhar se for um de 200 ou de 300 ou se forem vários pequenos agregados, se calhar aí já pode fazer sentido, e nós queremos é dar essa possibilidade, e portanto entendemos que temos através desta possibilidade que hoje não existe, portanto nós vamos criá-la, que hoje não existe, hoje a única coisa que está previsto é alguém querer antecipar um investimento que está previsto no pedir-te e pagar os custos financeiros dessa antecipação. O que nós estamos a falar aqui é outra coisa, é pagar efetivamente os custos de fazer a rede. Não é os custos de antecipar uma rede que a REN já ia fazer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, que é mesmo, a REN não vai fazer, ou vai fazer daqui a 10, ou daqui a 20, ou não está planeado fazer. E a pessoa quer muito rede ali, bem, se tiver condições para pagar, paga e assim pode obter por essa via uma licença de produção. Esta também é uma maneira de, obviamente, de dar aqui mais uma oportunidade para aumento de capacidade renovável, mas sem qualquer custo para os consumidores. Porquê? Até tem um benefício, porque vai haver rede disponível que alguém paga e que não é paga pelos consumidores, mas que fica disponível para o sistema e, portanto, também beneficiará os consumidores. Portanto, entre os leilões, o sobreequipamento, esta possibilidade, e há outra que também estamos a estudar e que está também nesta alteração legislativa que estamos a fazer, que são os sistemas híbridos. Os parques híbridos. O que é um parque híbrido? É uma forma também de optimizar redes que estão ociosas. Ou seja, nós temos em muitos parques eólicos, o parque eólico, se for acoplado de um fotovoltaico, nós conseguimos maximizar a potência de ligação atribuída. Porquê? Porque o eólico e o solar têm perfis de produção diferentes. E, portanto, ao acoplar solar e fotovoltaico, tenho várias vantagens. A primeira é que já tenho o investimento em rede necessário e o ponto de ligação. Portanto, aí não há, enquanto que nos outros alguém tem de fazer, esse investimento tem que ser feito, aqui já existe. E a única coisa que os híbridos permitem é uma optimização da ligação já atribuída. Porque há partes do dia em que aquela rede que está ali, que nós pagamos pela tarifa, não está a ser utilizada. E o que é que os híbridos permitem? A maximização da utilização da rede e, portanto, a minimização dos custos. Vamos ter mais produção para os mesmos custos fixos. Diluímos os custos fixos e, portanto, desta forma, esta é mais uma maneira de aumentar a capacidade, nomeadamente fotovoltaica, em, usando e maximizando pontos de ligação já atribuídos. E, portanto, é mais uma forma de aumentar a capacidade renovável no nosso sistema eletroprodutor sem a necessidade de investimento e, portanto, sim, estamos preocupados e, portanto, o nosso objetivo é fazer tanta rede quanto for necessária, mas o mínimo possível. E o mínimo possível como? Através destes vários mecanismos. Sobre equipamento, os híbridos, a possibilidade de haver produtores ou uma agregação de produtores que queiram eles próprios pagar a rede e depois os leilões. Como a tarifa que sairá do leilão será mais baixa que o preço de mercado, os consumidores beneficiam da diferença e aqueles que não tiverem a tarifa garantida pagam X euros por megawatt, tantos quanto licitarem no leilão. Eu espero que seja um valor elevado, mas isso depende da dinâmica do leilão. E isso também reverte para o consumidor. Ou seja, todos os mecanismos que nós estamos a pensar de atribuição de nova capacidade, todos eles, de alguma forma, na nossa opinião, são modos de beneficiar o consumidor, seja através da redução efetiva de custos ou da não concretização de novos custos, nomeadamente por via de investimentos em rede.
Esse anúncio, no fundo, que acabou de fazer nesta comissão de inquérito, pressupõe uma questão que me ocorre. Essa possibilidade de haver investidores que realizam também o seu investimento na ligação à rede, pressupõe a abertura daquilo que é hoje a rede de alta tensão e muito alta tensão, que está fechada nos pontos de acesso não definidos hoje em dia como pontos de acesso da rede. Será isto?
Não percebi a sua pergunta, Sr. Deputado.
Ou seja, a rede de alta tensão e muito alta tensão tem pontos de acesso que estão hoje definidos como centrais ou subcentrais de abastecimento e que são pontos de acesso à rede nessas linhas de alta e muito alta tensão. E aquilo que eu pergunto é se esse acesso à rede a ser custeado pelos investidores é acesso não ao ponto de ligação, mas a pontos de acesso novos a construir por investimento privado e, no fundo, pontos novos de ligação que hoje estão bloqueados nas redes existentes.
Vou tentar explicar isto, ou seja, é apenas uma forma de fazer o que a REN e a EDP fazem via pedir-te ou pedir-te, mas extra pedir-te e inteiramente 100% financiado por quem o quer fazer. Ou seja, nós hoje estamos condicionados, ou seja, qual é a capacidade disponível na rede? Há aquela capacidade em que a REN e a EDP investiam. E o que eu estou a dizer aqui é, agora, com as alterações que fizermos, há a capacidade de rede construída pela REN e pela EDP e há aquela capacidade de rede que os promotores, por sua iniciativa, querem construir. E a rede construírem faz parte da rede elétrica de serviço público. Portanto, é integrada na rede e, portanto, fica a beneficia de todos os consumidores. Não é uma rede privada, é integrada na rede pública, é custeada pelos próprios promotores. Porque o que nós dizemos aqui é muito simples. Hoje, as pessoas sabem que a rede que vai existir é aquela que constar do pedir-te. Ou seja, é aquela que os concessionários da rede de transporte e da rede de distribuição investirem. E é aquela em que a ERSE permitir que eles investam. E o que eu estou a dizer é, para além disso, vamos criar uma nova possibilidade, que é há esta rede e há aquela que os promotores decidirem financiar através dos seus próprios meios.
Muito bem.
Sr. Deputado, é para evitar a segunda ronda, presumo eu, tendo esgotado o tempo.
Eu fico por aqui, continuarei.
Muito obrigado. Não tinha ouvido o toque. Houve. Teres ouvido é diferente de não ter existido. Bom, vamos prosseguir agora. Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Queria começar por retomar um tema que ainda não foi hoje aqui abordado e que vem da audição anterior, que é relativo às ajudas de Estado, aos processos que correm na Comissão Europeia por ajudas de Estado relativos à interruptibilidade, à garantia de potência e aos CAI. Temos informação na Comissão de Inquérito a respeito do que foi a reunião do que foi a informação enviada pela ERSE à Comissão Europeia, depois o conteúdo resumido num memorandozinho que está disponível das reuniões havidas entre Governo e Comissão Europeia, mas isso tudo ficou em abril de 2018. Ora, uma das coisas que a Comissão dizia era que, por exemplo, o regime de interruptibilidade deveria ser alterado sem demoras até novembro do ano passado. Isso ainda não aconteceu. Queria que fizesse um ponto de situação sobre estes processos.
O único processo que foi concluído e em que já houve notificação foi aquele que foi noticiado a semana passada sobre as barragens e sobre o domínio hídrico. Essa é uma matéria que não está sob a minha tutela, nem sob a responsabilidade da JEG, é do Secretário de Estado do Ambiente e da APA, que são quem tratam das questões do domínio hídrico. Sobre os outros processos abertos, foram feitas perguntas, houve uma resposta que foi dada pela DGAI, quando a energia ainda estava no Ministério da Economia, e a informação que tenho é que nenhum dos ainda não fomos notificados, ou seja, este, ao contrário da extensão do domínio hídrico, em que uma série de países, não apenas Portugal, mas Portugal, França, Itália, agora são um conjunto vasto de países, foram notificados todos a semana passada, se não me engano. Em relação aos outros projetos, ou processos, nomeadamente o da interruptibilidade, ainda não fomos notificados. Portanto, do que sabemos, eles não estão encerrados. No entanto, nós também pretendemos fazer uma revisão global dos serviços de sistema. Ou seja, nós, para além do que disse agora em resposta às perguntas do Sr. Deputado do PS, para além da produção centralizada, da produção descentralizada e do autoconsumo, nós também queremos criar a figura dos agregadores e acabar com o monopólio do CUR na compra da PRE. Portanto, hoje, a EDP Serviço Universal tem um monopólio da compra da PRE, compra toda a PRE. Nós queremos acabar com este monopólio e vamos instituir a figura dos agregadores e os agregadores assumirão esta responsabilidade em moldes semelhantes ao que acontece hoje com o CUR. E uma das coisas que será possível com redes inteligentes no futuro, com o papel mais ativo da procura, com os agregadores, é criarmos concorrência onde ela hoje não existe. Hoje, nos serviços de sistema, a EDP tem praticamente o monopólio da prestação destes serviços. Como é que se cria mais concorrência? Bem, abrindo esse mercado a outros participantes. E a produção de os agregadores, a possibilidade da PRE participar nos serviços de sistema e participará tanto mais quanto mais renováveis despacháveis existirem. Portanto, o leilão que iremos realizar para o ano também é importante para este dado. Nós pensamos que o que necessitamos é de uma revisão geral dos atuais serviços de sistema, portanto, incluindo o mecanismo de interruptibilidade, e que essa revisão geral torna-se possível com as alterações que nós estamos a fazer nas outras áreas. Ou seja, quanto mais produção descentralizada, agregadores, redes inteligentes, quanto tudo isso, com o lançamento de tudo isso, nós podemos rever todos os serviços de sistema, nomeadamente criando concorrência onde ela hoje não existe. Olhando para o relatório da Brattle sobre a compensação dos COMECs por causa da participação no mercado de banda secundária, a forma que nós entendemos a melhor maneira de resolver essa posição dominante da EDP, obviamente sancionar a EDP quando justifique, e a autoridade da concorrência está nesse processo, mas sobretudo criar concorrência onde ela hoje não existe e, portanto, permitir que outros possam participar no mercado de serviços de sistema. E estas mudanças e a questão dos agregadores que referi são um instrumento fundamental para criar concorrência nesse mercado e, portanto, para reduzir algumas rendas que hoje existem, não por qual vício contratual, mas pelo simples facto que quem presta aquele serviço é uma só empresa e, portanto, ou são poucas empresas e, portanto, essa empresa tem facilidade em apropriar-se para si de ganhos, com prejuízo para os consumidores. Mais concorrência, neste caso, nesse mercado em concreto, permitiria reduzir essas rendas.
Essa incorporação da procura nos serviços de sistema pode, evidentemente, ter vantagens, mas o facto é que, neste momento, temos dois elementos no que respeita à segurança de abastecimento e aos serviços de sistema, que são a interruptibilidade e a garantia de potência, embora ela não esteja a ser executada. A interruptibilidade, depois de ter tido uma pequena queda quando foram introduzidos os testes, de 100 para 80 milhões, entretanto já voltou aos 100 milhões de euros por ano. E a pergunta que faço é se o Governo considera ou não que estamos perante um serviço sobredimensionado e, portanto, uma despesa supérflua. Lembro que nunca foi utilizado ao longo destes já 8 anos de existência o serviço de interruptibilidade, e se a suspensão da garantia de potência é para manter no quadro dessa revisão.
Desculpe. A suspensão da garantia de potência, sim, é para manter. Não iremos suspender agora o regime de interruptibilidade como ele existe, mas existe o compromisso de parte do Governo de o rever. E de rever nesse quadro geral, de rever todos os serviços de sistema e todos, portanto, fazer uma revisão geral deste quadro.
Sobre equipamento, a instalação de centrais, ou melhor, o reforço de centrais com sobre-equipamento tem custos de investimento incomparavelmente inferiores à da instalação de novas centrais. Os 45 euros megawatt-hora, quando nós olhamos para os valores que se praticam hoje nos leilões de potência eólica, por exemplo, em Espanha, verificamos que os 45 euros andam acima até dos valores praticados para a instalação de novas centrais, que têm custos de investimento muito maiores que o sobre-equipamento. Pergunto porquê 45 euros parece um valor demasiado alto. Eu já percebi que o critério foi seguir o limiar que a ERS estabelece, mas esse critério é esse como podia ser outro. E, portanto, pergunto porquê esse, uma vez que faria sentido alinhar A remuneração do sobre-equipamento bastante abaixo dos valores, dos valores praticados nos leilões contemporâneos.
A tarifa de 45 não pode ser separada do facto de haver um decreto-lei que dá um direito de produzir a 60. Portanto, é com os 60 do decreto-lei e os 74 que estavam implicados nesse decreto-lei que os 45 devem ser comparados. E, portanto, o que nós achámos foi que, havendo um decreto-lei que nós não alterámos, que dava o direito a produzir a 60 e depois a 74, nesse quadro, e isso envolvia um parecer DS, nesse quadro, sem alterar o decreto-lei, permitir que, por uma opção livre dos promotores, eles optassem por uma tarifa significativamente mais baixa e... significativamente mais baixa e ainda assim abaixo do que podíamos sempre ter definido um valor ainda mais baixo. Este pareceu-nos o equilibrado, olhando para os levelized cost of energy, pareceu-nos o valor equilibrado. Mas, repito, ele deve ser comparado com o ponto de partida que o decreto-lei consagra, que era 60, que depois evoluía para 74. Portanto, estes 45 devem ser comparados com essas tarifas. E é neste quadro que este valor surge. Não é noutro, é neste em concreto. Eu, por acaso, aqui discordo. Ou seja, a capacidade instalada por via do sobre-equipamento ou nos híbridos, até, na realidade... A tarifa existente subestima o benefício para os consumidores. Porquê? Porque se eu instalasse aquela mesma capacidade com aqueles mesmos 45 de novo, eu tinha, para além dos 45 da tarifa, um delta, um X, que eu não sei qual é, de rede. E, portanto, na realidade, como aqui não tem, aqueles 45, para comparar com outras coisas, tem que se abater não sei quanto, não sei se é um euro, se é meio euro, se é 20 cêntimos. Mas, na realidade, como são formas de aumentar capacidade que optimizam investimentos já realizados na rede e pontos de ligação já atribuídos, é como se, a tarifa comparada de um projeto eólico daquelas características, a tarifa que ele teria que cobrar para ser equivalente teria que ser 44, 43, não sei qual é o valor, mas tinha que incluir aí o custo da rede que este não tem que fazer. Portanto, obviamente que nós podíamos sempre definir tarifas diferentes. Este, com a informação que tínhamos, partindo das tarifas originais do decreto-lei e do que ele implicava, pareceu-nos ser um valor equilibrado. E o nosso objetivo era mesmo ficar abaixo daquilo que a ERSE considera não gerar sobrecustos e também ter uma tarifa que permitisse algum interesse por parte dos promotores, porque o nosso objetivo é que o sobre-equipamento seja feito, não é que não seja feito. E, portanto, quando definimos a tarifa, tivemos que ter em conta a disponibilidade que nós entendíamos ser qual é o valor razoável para se realizar este investimento. Nós sabíamos que tinha havido muitos pedidos a 60. Tinha havido alguns. Se calhar se houvesse a 30 não havia nenhum. Tentámos equilibrar aqui, arranjar aqui um ponto intermédio. Como é evidente, há sempre uma certa arbitrariedade aqui que não existe, por exemplo, nos leilões. Quer dizer, os leilões é aquilo que alguém licitar. Aqui, o sobre-equipamento tem que ser sempre feito, de algum modo, por... tem que ter sempre uma dimensão administrativa, porque nós não há nada aqui para leiloar. Não é? Ou se autoriza que aquele... centro eletroportuário em concreto possa ser sobre-equipado ou não, e aquele centro é de alguém, portanto não há muito para leiloar. Pronto, a explicação é esta.
O Governo tem previsto algum concurso de potência eólica?
Os leilões que nós temos são também podem ser utilizados em qualquer tecnologia. No ano de 2019 e 2020, a previsão que temos é só realizar leilões de fotovoltaico, para além daquele que eu falei há pouco, da parte do renovável despachável. Mas no PNEC está previsto um reforço significativo ainda da capacidade eólica em Portugal. Nós deixaremos para mais tarde, ou o governo que tiver na altura, não é? Vai haver eleições em outubro, mas o que está previsto é que os leilões de eólico sejam realizados mais tarde. porque nós hoje temos uma capacidade eólica muito significativa e o que não temos é solar. Aliás, nós somos um dos países com maior potência solar ou potencial solar na Europa e somos simultaneamente um dos que tem menos solar. E, portanto, os dois primeiros anos seguramente só fotovoltaico, mais aquele de renovável despachável, e depois, no futuro, para cumprir as metas do PNEC, sim, poderão ser realizados leilões de eólico, que já beberão da experiência de como é que resultou o sobreequipamento. Se houver muito sobreequipamento, temos que fazer menos leilões de eólico. Se houver pouco sobreequipamento, temos que fazer mais. E, portanto, até é bom deixar, passar aqui algum tempo e fazer leilões de eólico mais à frente para ver qual o sucesso do sobreequipamento.
Mas disse que a eólica poderia participar nestes leilões...
Não, nestes não. Estou a dizer, o modelo, ou seja, o leilão está desenhado, nós não queremos fazer leilões neutros em tecnologia. Porque é uma falsa neutralidade. Porque, na realidade, quando se faz um leilão neutro em tecnologia, quem ganha é o solar. O solar consegue produzir mais barato que os outros. Portanto, nós faremos leilões específicos por tecnologia porque precisamos de um mix diferente tecnológico e esse mix vem de onde? Vem do próprio PNEC. Vem do próprio PNEC. E, portanto, nós sabemos que temos que ter mais eólico do que hoje, mas não, sabemos que hoje no momento presente, não temos que acrescentar 1000 ou 2000 megawatts de eólico, embora isso esteja previsto no PNEC. Mas temos que acrescentar 1000 ou 2000 megawatts de solar, já.
Esse leilão de potência despachável, já nos falou da potência que estaria envolvida, 50 a 100 megawatts. Quais seriam as restantes características do leilão?
Ainda não temos desenhado o leilão. A única coisa que eu lhe posso dizer sobre isto é que a nossa intenção é fazer um leilão específico para renovável despachável. Não terá tarifa garantida, pela simples razão que nós queremos despachabilidade exatamente para poder surfar os preços de mercado, para produzir sobretudo na ponta, portanto, para funcionar como estabilizador de preços. Portanto, aí não faz sentido haver tarifa garantida. Tem que se encontrar outras formas de remuneração, porque o leilão tem que atrair investidores, não é? E como são sobretudo tecnologias pouco maduras, neste caso, nós temos que encontrar... Qual a forma de atrair? Pode ser ter a rede, não ter que pagar a rede, não sei, ainda não está pensado, portanto vou-lhe ser muito sincero, a única ideia que neste momento existe é queremos fazer um leilão desta natureza, iremos pensar de seguida nos termos exatos do desenho do leilão. Estamos agora a fazer os termos exatos do leilão que iremos efetuar este ano e, portanto, pensaremos nos detalhes desse a seguir.
Se houvesse um leilão em Portugal agora... tendo em conta, leilão eólico em Portugal agora, quando olhamos para a Espanha, vemos que eles estão nos 33 megawatt-hora. Ou antes disso, espera, eu estava já aí para o 35 2013, mas antes disso ainda queria falar destes leilões neste momento. O Governo tem feito uma declaração que é, nós entramos nos leilões com 45, a nossa expectativa é chegar a 30 ou 35. Os leilões prevêem algum mecanismo de anulação do leilão em caso de não haver, de se considerar que não foram suficientemente competitivos? Isto é, o Governo põe 45, se sair 45, o leilão fica de pé?
Ainda não pensámos nisso, mas eu diria que sim. Pode não se realizar se não houver concorrência suficiente, que é uma coisa diferente do que perguntou. Ou seja, perguntou se realizando-se pode ser anulado, eu diria que não. Pode não ser realizado, se não houver procura suficiente para aquele ponto de rede. Ou seja, nós hoje, o objetivo é leiloar 1.350 megawatts. Nós sabemos que hoje, por informação prestada pela DGEG, já há cerca de 5.800 megawatts pedidos não licenciados. Portanto, esses 5.800 são inteiramente exportáveis para o leilão. E isto são pedidos que já entraram na DGEG. Ainda não entra, portanto, há aqui zero de investidores internacionais ou outros que agora sim participarão no leilão. A EADP, por exemplo, e a Finer já disseram publicamente que não participariam, que não estavam a participar no solar sem tarifa fixa. Portanto, por exemplo, estes 5.800 não incluem nada dessas duas empresas. Eu presumo que essas duas empresas irão participar e, como elas, outras empresas europeias que não iniciaram qualquer processo de licenciamento na DGEG, mas que seguramente participarão nos leilões. Ora, se nós vamos leiloar 1.350 megawatts e hoje, sem estas empresas todas, já temos pedido 5.800, eu diria que estão reunidas as condições para ter um leilão com concorrência significativa e que, portanto, o risco de não haver concorrência e, portanto, que o preço ficar nos 45 é muito reduzido. Os 45, nós vamos fixar um valor base, ainda não foi, nós estamos a apontar em torno dos 45, mas não está fixado, ele será depois fixado. Mas acho que vamos ter, de facto, concorrência significativa, portanto, esse risco que identifica. O que pode acontecer é num determinado, porque os leilões serão por ponto de rede, portanto, há 51 pontos de rede, serão feitos 51 leilões, e na realidade, como nós temos dois tipos de leilões, o número potencial de leilões são 102. Se em determinadas zonas de rede não houver nenhum, aí vamos reduzindo, não é? Nós só faremos leilões de rede onde haja procura. E num ponto de rede onde haja um, não faremos leilão. Não faremos leilão. Mas, tendo em conta o volume que nós temos, se hoje já temos um volume de procura que é quase 5 vezes superior à oferta que nós iremos leiloar, e isto ainda não encontra, ainda não há um megawatt de nenhuma destas empresas, nem estrangeiras, nem as grandes que operam em Portugal neste setor, eu penso que nós chegaremos a valores muito mais elevados e, portanto, que a questão da concorrência nos leilões não se colocará.
Quais são os prazos, já nos falou que são 1.250 megawatts, 1.350 megawatts repartidos por cento e picos leilões, quais são os prazos destas licenças?
Estamos a pensar em 12 ou 15 anos, ainda não está definido, ainda não está fechado.
Então, indo agora à questão que lhe estava a colocar há bocadinho, a questão do leilão eólico. Se houvesse um leilão eólico em Portugal hoje, quando olhamos para a Espanha, vemos que estão a 33, 32, quando olhamos para a América Latina, estão abaixo disso, qual seria a expectativa, qual é a expectativa que teria para um leilão eólico realizado hoje em Portugal?
Depende do ponto de rede, depende da localização, mas acho que poderíamos estar a falar em torno dos 40, 40 e pouco.
O decreto 33A de 2005 definia que se no final da vigência da tarifa FIDIN haveria um período transitório de 5 anos adicionais com o valor do último leilão disponível. Aquilo que o decreto 35 de 2013 introduziu foi que em vez desse, foi que esse valor a receber pela potência eólica passaria a ser o do último leilão realizado. E como, entretanto, os vários governos tiveram o cuidado de não realizar mais nenhum leilão, o último leilão realizado é o de 2007. E ficamos na situação curiosa de ter em 2020 uma tarifa correspondente a um leilão realizado em 2007. Com todo o absurdo que isto dispensa de explicar-se. E, portanto, o que isto na prática significa é que a tarifa a pagar nestas centrais há de ser de 68 euros megawatt-hora, o que fica bem longe desses 45, que enfim, podemos especular se seriam mais ou menos, mas vamos admitir 45 para efeitos académicos da nossa discussão. Isto cria um sobrecusto gigantesco, no período adicional, que são de 7 anos, e portanto a pergunta que eu faço é, além disso, este modelo do 35 tinha uma pretensão de neutralidade, porque havia uma contribuição paga pelos produtores que depois deveria ser compensada, mas de algum modo de forma potencialmente neutra, no final do curso. Ora, não é nada disso que temos hoje à nossa frente. E, portanto, a pergunta que eu faço é se o Governo está conformado com isto ou se vai trabalhar em formas de corrigir uma destrução que vai importar em centenas de milhões de euros contra os consumidores.
Senhor Deputado, podemos todos lamentar decisões do passado com as quais não concordamos, e eu não concordo com essa decisão em concreto, mas, infelizmente, temos de viver com elas. Podemos tentar negociar, não me parece que quem adquiriu o direito a produzir essas tarifas esteja com grande disponibilidade para negociar, mas o Governo procurará sempre, por todos os meios, sem rasgar contratos, os custos mais baixos possíveis. E a única garantia que eu lhe posso dar é que o atual Governo, e eu em concreto, neste caso, não tomaremos decisões dessa natureza e as nossas decisões têm o efeito oposto, ou seja, é gerar poupanças para os consumidores e não custos. Essa garantia posso lhe dar. A outra, decisões do passado, nós podemos não concordar com elas, mas temos, infelizmente, feliz e infelizmente, de viver com as decisões que foram tomadas.
Mas este decreto-lei não constituiu um contrato. Este decreto-lei estabeleceu a possibilidade de uma contribuição voluntária, que foi paga pelos produtores. Ora, essa contribuição voluntária, assim como foi estabelecida, pode ser revertida, devolvendo-se simplesmente a quem a pagou e regressando ao regime anterior, sem que possa emergir daqui grande risco de litigância para o Estado, ou pelo menos um risco de litigância em que o Estado possa correr risco.
Podemos avaliar essa possibilidade e, se entendermos que que é legalmente fazível, que não tem custos em termos de litigância e que de facto permite reverter uma neutralidade financeira que não existe e, portanto, num certo sentido, que sai mais barato devolver o que foi pago do que pagar, poderemos avaliar essa opção.
Muito obrigado. Sines. A ERSE avaliou os últimos dois anos da operação de Sines como uma vantagem económica para a EDP de 240 milhões de euros. Isto porque, ao contrário do que sucedeu com as centrais hidroelétricas, Sines não foi previsto em 2004, na lei dos COMEC, que a passagem de Sines para uma licença sem prazo, a essa passagem correspondesse uma compensação ao sistema. E, portanto, sem qualquer custo para a EDP, ela passou a dispor da operação de uma central como é Sines, a maior central termoelétrica em Portugal, uma das maiores da Península Ibérica, uma central que foi atualizada e que só pode produzir hoje porque foram feitos investimentos adicionais pagos pelos consumidores e, portanto, Sines é hoje uma espécie de mina a céu aberto, vamos dizer assim, para a EDP. 240 milhões de euros de vantagem económica em dois anos, números da ERSE. A pergunta que faço é se o Governo está disponível ou se está a iniciar forma de obter compensação da EDP por este ganho a todo título ilegítimo, que aliás a própria ERSE identificou no seu parecer ao Decreto-Lei de 2004 como ilegítimo e que apesar de tudo permaneceu. Um pouco à sombra, talvez, do prazo para o fecho de Sines, que era de 2017, e como foi sempre mantido esse prazo nos RMSAs e tudo mais, toda a gente acreditou que a central era para fechar em 2017, não era, os investimentos ambientais fizeram-se até para que não fosse, ela está a funcionar por mais 12 anos, se for preciso, e a pergunta é como é que os consumidores podem ser ressarcidos pelo investimento que fizeram em Sines e que neste momento está a ser inteiramente apropriado pela EDP.
Primeiro queria começar por concordar consigo que há um benefício de ter obtido uma licença sem prazo que não foi incluído, não foi tido em conta na transição do SCAE para os COMEC. Mas depois, acrescentando, a única coisa que eu posso dizer sobre isso é lamentar o facto de isso ter acontecido. Ou seja, quando as centrais não estavam em mercado, passam ao mercado, a lógica dos COMEC pressupôs que isto era um custo para a empresa. Mas esqueceu-se de incluir um benefício. É que é um custo, sim, porque tem risco que não tinha, vai ter concorrentes, não tem a venda de energia garantida, portanto, preservar, garantir a neutralidade contratual implica compensações, os COMEC. Só que esqueceram-se de uma parte, é que entrar em mercado tem custos, que é o que os COMEC pretendem neutralizar, garantindo a neutralidade entre os dois contratos, mas tem um ganho. Porquê? Porque entrar em mercado implica a atribuição de uma licença sem prazo. A única coisa que eu lhe posso dizer sobre isso é que neste deve haver em 2004, esqueceram-se desse. Mas infelizmente foi em 2004 e consagraram foi a solução que consagraram. E portanto, se eu vivo bem com decisões que eu acho que foram erradas no passado, não. Mas infelizmente tenho que viver com elas, porque foram mesmo tomadas no passado. E como já se viu aqui noutros temas, nós podemos discordar, e a ERSE discordou de muita coisa dos COMEC e fez pareceres em 2004. Mas a própria ERSE reconhece que quando faz aquele estudo em que compara os COMEC como são, como deveriam ter sido de acordo com a ERSE, a própria ERSE, o comentário que faz era que isto precisaria de alterações legislativas. Eu acho que a ERSE até podia ter ido mais longe, que é isto será ilegal ou inconstitucional. Nós podemos lamentar muito o passado, mas uma das coisas chatas do passado é que uma vez acontecido, aconteceu. E é um facto aqui que a EDP pode ter tido ganhos que não foram tidos em conta na altura. mas teve-os. E hoje nós não podemos fazer muito em relação a isso. E a capacidade negocial do Estado também não é muito grande. Porque a EDP, nesse caso, pode sempre dizer não. Ou seja, eu posso propor imensas coisas, posso dizer, houve aí 200 e tal milhões de euros que a EDP, um benefício decorrente da nova licença em mercado de sinos, que não foi tido em conta em 2004, quando nós procurámos garantir a neutralidade, mas foi mal feito em 2004, mas foi feito em 2004, consagrado num decreto-lei em 2004, e agora é assim que as coisas são. Se me pergunta se eu gosto, não gosto, mas infelizmente tenho que viver com essa decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora prosseguir com o CDS, e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado João Galamba e dizer-lhe que terei todo o gosto em debater com ele todas as questões para o futuro, até para não correr o risco de me responder ainda, não sei como é que vou fazer, vamos pensar na Comissão de Economia, onde será ouvido sobre as matérias dos despedir-nos, sobre o serviço geral ou a revisão geral do sistema do serviço de sistemas, sobre mobilidade elétrica, sobre agora a nova política, que ainda hoje o professor Verdelho nos fez grandes considerações sobre a mobilidade elétrica e a autoprodução, e portanto sobre o futuro eu não lhe quero perguntar nada, exceto uma coisinha, fui traído agora com esta sua última resposta, porque estamos numa comissão de inquérito que está datada, a comissão de inquérito reporta-se ao passado, não ao futuro, e eu até estranhei que o autor e o promotor da comissão de inquérito sobre o passado e sobre o objeto da comissão de inquérito bola e resolveu fazer futurologia até no preço, que ainda hoje a ERC falou num preço provisional de 65 euros. Megawatt-hora, não sei se depois não haverá os tais subsídios que estão à espera, porque será 65 euros e não 40 ou 45, mas isso é para o futuro. A única pergunta sobre o futuro que eu lhe quero perguntar é sobre sinos. Disse, não gosto, não faria, não tem data. Tem. Licença ambiental. E a licença ambiental termina. A pergunta é, como já disse que não gosta, não quer e está contra o que foi feito no passado, se vamos ter a central de sinos finalmente encerrada, tal como dizia também o secretário de Estado anterior, falava no fim de Sines, porque não irão dar a licença ambiental e qual é o impacto que o encerramento tem desta central no sistema eletroprodutor nacional?
Não percebi a lógica do seu argumento, Sr. Deputado. Não, mas eu explico o que é que não percebi. Eu não percebi em que medida é que uma decisão com a qual eu posso discordar tomada há 13 anos releva para uma licença ambiental em 2019. O Sr. Deputado pode explicar.
É que isso é que dá o prazo do encerramento ou não da central de Sines. A central de Sines, de facto, está num regime sem prazo, mas a licença ambiental necessária para que a central continue a laborar termina e é preciso que o Governo emita ou não uma nova licença ambiental. Portanto, se o Governo, posto a hipótese no futuro, ser Vossa Excelência o Secretário de Estado e a decidir a política, decidir não atribuir a licença, não teremos central de Sines. Eu acho que é preciso ter uma alternativa à central de Sines. Portanto, era a única pergunta sobre futurologia que eu gostava, era a mera opinião.
Mas continuo sem perceber a lógica do seu argumento, Sr. Deputado, porque não percebo em que medida é que encerrar uma central em 2019 permite corrigir um erro cometido em 2004.
Permite parar, pelo menos, com os tais custos e com os tais erros, era só isso que eu queria dizer. Mas ainda assim...
Mas espera lá, é que não há custos. O que está a dizer é que a EDP teve um benefício excessivo em 2004. Mas neste momento quem tem benefícios pela existência da central de Sines somos nós.
Ou seu secretário de Estado.
Porque a central de Sines é essencial para a garantia do abastecimento e, portanto... Respondendo, se a sua pergunta é se o Governo está disponível para encerrar Sines este ano, não concedendo uma licença ambiental, é não, não está. Porque neste momento não há alternativa de abastecimento a Sines. Se eu quero encerrar Sines no futuro, sim, o Governo quer, são as metas do Governo, é um objetivo, e aliás, o país terá de encerrar Sines em algum momento. Agora, o encerramento de Sines não permite recuperar para os consumidores, assumindo que a EDP em 2004 teve um benefício que não foi incluído na lógica de transição entre CAIS e QMEC, encerrar Sines, seja hoje, seja em 2020, em 2026, em 2027 ou em 2028, não recupera nada para os consumidores. Limita-se a fechar Sines. E se Sines for necessário para os consumidores, porque é necessário para a segurança do abastecimento, então aí os consumidores são prejudicados, porque correm o risco de apagões. Se sim nos for desnecessária, então, obviamente que não será mantida artificialmente a funcionar. Sines funciona e continuará a funcionar no curto prazo, porque nós precisamos de Sines. Nós não há os responsáveis pelos relatórios da segurança do abastecimento, não há ninguém a dizer que nós podemos desligar Sines em 2019.
Sr. Secretário de Estado, nós temos uma composição de inquérito que fala de pagamentos de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. Quem aqui deu valor sobre rendas excessivas ou pagamentos excessivos à EDP de Sines não fui eu. Foi o seu anterior secretário de Estado e alguns que ouvimos aqui. Por isso é que eu perguntei, porque se o CAI terminou em 2017, afinal qual é o benefício de Sines? Se calhar não é nenhum. Mas eu se calhar tenho razão, não quero falar de futuro, quero falar do que está aqui, Comissão de Inquérito. E na Comissão de Inquérito teve origem proposta, aprovada por vários partidos, sobre as tais sobrecustos, rendas excessivas, escolha o que quiser, para mim é muito diferente. Eu só não quero ser acusado de defender as empresas contra o interesse público, mas hoje estou meio acompanhado pela própria Presidenta Herce, disse hoje que defender o consumidor é defender a empresa, porque se ela não presta o serviço, o consumidor não tem acesso a um bem essencial que é a energia. Portanto, sinto mais acompanhado, porque eu também quero defender não só a empresa, mas essencialmente, como diz a Herce, o consumidor. Ah, e falava-lhe aqui no 150, produtores em regime especial, e no tal parecer da IGF, e no tal despacho do Sr. Secretário de Estado, que o ano anterior, a Vossa Excelência, que dizia: solicito urgência no cumprimento do meu despacho, de 5 de dezembro, foi articulado entre mim, a DGEG e a ERSE, os cálculos. Os cálculos começaram em notícias de 140 milhões, depois 299, os jornais falam em 300, mas presumo que seja um arredondamento. A verdade é que era o anterior secretário de Estado, não foi capaz de dizer qual é a base legal, quando ele dizia: bom, eu não quero mexer na lei, respeito o Estado de Direito, tal como a Vossa Excelência disse, faremos tudo dentro da lei, o que nós mudamos foi a forma de fazer as contas. Agora quem faz as contas é a ERSE e a DGEG, não são as empresas, estes. E, portanto, e essa forma diferente de mudar as contas deu a ideia de haver uns 300 milhões de sobrecustos. Nem o secretário de Estado anterior, o Seguro Sanches, disse: bom, falem com o Dr. João Galamba, porque ele é que sabe que não, até à minha saída não havia, não vi o relatório do IGF. A Associação do Setor diz que solicitou para ser do IGF e não lhe foi dado. E teve de ser confrontada com estes 248 projetos, 150 produtores, que teriam rendas excessivas. Esta comissão de inquérito vai acabar, pelas respostas que Vossa Excelência deu, a dizer que também ainda não tem conclusões. Ou seja, isto foi a maior embuste sobre rendas excessivas, a não ser que seja capaz de nos concretizar, em concreto, onde, definido por quem, por que documento legislativo, se detectaram estes 300 milhões de que fala a imprensa e que Vossa Excelência não é capaz de dizer quanto é que é em concreto. E eu pergunto se isto é ou não é um atropelo ao Estado de Direito e aos contratos assinados.
Acho que misturou aí vários temas, Sr. Deputado. A IGF não apura rendas excessivas. O que a IGF faz é um cumprimento do pedido que lhe foi feito, que é um levantamento de todos os produtores que receberam dois tipos de apoios. Apoios via fundos europeus para a realização do investimento e apoios via tarifa. Então, a IGF não se pronuncia sobre se há rendas excessivas, se não há, se aquilo é indevido, se não é indevido. A IGF, o que vai é reunir a informação que a DGEG não poderia, porque a DGEG é uma direção de serviço setorial, portanto não tem acesso, não gera fundos europeus, portanto não tinha a informação completa, a IGF foi incumbida de fazer esse levantamento. Eu não posso fazer muitos comentários sobre o relatório da IGF, porque eu não conheço o relatório da IGF completado, porque, segundo sei, ele ainda não foi completado. Quando ele estiver completo e me for enviado pelo Ministério das Finanças, eu poderei opinar sobre o relatório da IGF e dar-lhe seguimento. A única coisa que eu já lhe disse foi que, quando chegar o relatório da IGF, será enviado, será pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República para se perceber do universo apurado pela IGF, seja ele qual for, e da norma do Orçamento de Estado de 2017 e das duas portarias subsequentes, a partir de que momento é que faz sentido falar em rendas excessivas têm que ser recuperadas via tarifa nos termos constantes da portaria. Portanto, quando me chegar o relatório, mas neste momento ainda não chegou o relatório.
Por isso é que eu disse que vamos acabar a comissão de inquérito, partimos e há enatas de várias perguntas dos 300 milhões dos custos e sobrecustos nestes 150 produtores e não temos uma base legal, um documento que prove. Mas temos mais. lavramos todos aqui sobre a sobre tese dos elementos inovatórios. Sei que na intervenção inicial já pôs alguma dúvida, mas anteriormente já estava a falar nos elementos inovatórios com certeza. E remetemos sempre para a ERS como sendo o garante das dúvidas e os conselhos consultivos da Procuradoria como suporte da política de cortes ou de revisão do sobrecusto ou revisão das redes acessivas ou da redução da dívida tarifária. Mas depois, quando olhamos para a documentação que chega à Comissão, a ERS diz que nos contactos havidos a nível técnico com a DGEC, designadamente através de comunicação remetida por e-mail a 20 de fevereiro, expressou já o seu entendimento com a identificação aspectos e elementos inovatórios dos acordos de cessão dos COMECs, tendo presente a ausência à data de uma interpretação do que poderá constituir elementos inovatórios. Com vossa comunicação supracionada parece indiciar. Ou seja, a própria ERS, ainda hoje se perguntou, não sabe também onde é que estão os aspectos inovatórios. Mas esses aspectos inovatórios também deram a ideia que existiam sobre custos e rendas acessíveis. E eu pergunto se me consegue concretizar, com base em que aspectos inovatórios em concreto, o Governo resolveu entrar num corte em sobrecustos.
Senhor Deputado, sobre os aspectos inovatórios, o valor relevante são os 285 milhões de euros que foram analisados por DGEG e ERS, contestados pela EDP, reafirmados por DGEG e ERS, e agora estão em tribunal, porque a EDP meteu o Estado em tribunal. E como deve entender, eu não vou agora estar aqui a discutir consigo uma discussão que o Estado terá com a EDP em tribunal através dos seus advogados. Penso que o Sr. Deputado não quererá fragilizar a posição do Estado. E, portanto, como isto será tratado em tribunal, será tratado em tribunal. Este é o valor dos aspectos inovatórios. Depois há outros elementos, nomeadamente o relatório Brattle, em que a DGEG enviou hoje um ponto de situação e eu irei pedir uma fundamentação sobre a questão da sobrecompensação do serviço-sistema ter sido considerado um aspecto inovatório. Porque me parece que, na realidade, a Brattle identificou uma renda excessiva. E a Autoridade da Concorrência está a atuar sobre ela. O que é que a Autoridade da Concorrência disse aqui nesta Comissão de Inquérito, e certamente nas decisões que tomou também, mas aqui disse-o. Identificámos que, eu estou a citar de cor, mas que o regime dos COMEC permitia, ou possibilitava, e dava incentivos a determinados comportamentos da EDP que são sancionáveis numa ótica de concorrência. Isso é uma renda excessiva. Estava um bocado a perguntar, já se identificou uma renda excessiva? Identificámos, o relatório da Brattle identificou. A minha dúvida aí é se é um aspecto inovatório. Acho que não é em sede de aspecto inovatório que deve ser tratado. Mas isso não significa que não deva ser tratado. E está efetivamente a ser tratado. A Autoridade da Concorrência entendeu que aquilo constituía um abuso de posição dominante e é a entidade reguladora com responsabilidades para agir nessa matéria. E segundo, sei, e sabemos todos, porque é público, está a agir nessa matéria. E muito provavelmente irá multar a EDP. A EDP por abuso de posição dominante. Agora, abuso de posição dominante que lesa os contribuintes e que é uma renda excessiva não é a mesma coisa que dizer que é um aspecto inovatório. Eu tenho dificuldade em perceber em que é que isso em concreto é um aspecto inovatório, mas não tenho dificuldade nenhuma em perceber o conteúdo da Brattle, os valores que lá vêm e a atuação inteiramente legítima da Autoridade da Concorrência. Portanto, quando a ERS, porque houve uma comissão de acompanhamento, não é? Houve o relatório da Brattle, houve uma comissão de acompanhamento, houve contestações da EDP e depois houve iniciativas tomadas pela Autoridade da Concorrência. A DGEG mandou ontem ou hoje de manhã um ponto da situação em que basicamente o que diz é o relatório da Brattle aponta para 40 a 60 milhões de euros. E agora, a pergunta que farei à ERS e à DGEG é se consideram ou não que esta matéria já está a ser tratada em sede própria, isto é, na Autoridade da Concorrência, e como tal não deve ser incluída nos aspectos inovatórios, porque a sanção a existir virá da Autoridade da Concorrência e não de uma penalização via tarifa. O que também me parece não pode vir, não se pode sancionar uma empresa duas vezes
Portanto, se é sancionado até por um valor mais elevado, segundo se diz, as estimativas dos jornais eram 140 milhões de euros, embora que ele seja 10% dos resultados ou das receitas da empresa, portanto pode variar, mas os valores que viriam na imprensa eram 140 milhões de euros, isso até é superior ao valor que a Brattle identifica no âmbito da sobrecompensação dos COMEC, entre 40 a 70 milhões de euros. Essa pergunta é uma pergunta que eu dirigirei à ERC, se considera ou não que essa renda que foi corretamente identificada já está a ser tratada em sede própria e, portanto, que isso esgota o tratamento a dar a esta matéria. Essa é uma pergunta que eu irei fazer.
Tem-me ao seu lado na proteção do Estado de Direito, mas também no combate a qualquer abuso de posição dominante e até em práticas restritivas da concorrência. Também podemos incluir essa. Tem-me ao seu lado e nessa matéria, mão pesada. Agora, esta comissão de inquérito, na sua resolução, fala expressamente nos pareceres da ERSE. Eu tenho aqui o parecer da ERSE. Identifica rendas excessivas. Eu quero perguntar em concreto. Os 125 milhões identificados no estudo da ERSE da taxa de juro dos cash flows, dos CMEX, quanto é que o Estado já cortou, uma vez que está identificada aqui essa taxa, essa renda excessiva? Ou não identifica isto como renda excessiva?
Essa resposta já foi dada. O estudo da ERSE o que faz é comparar os CMEX como são, como gostava que tivessem sido. E nesse reparo, mas isto não tem nada a ver com os aspectos inovatórios. Os aspectos inovatórios é outra coisa. Os aspectos inovatórios decorre do parecer da PGR e do facto daquilo ser nulo. Não tem nada a ver com o estudo dos 510 milhões, embora os valores sejam os mesmos. Mas a fundamentação para os 285 milhões não é do estudo crítico que a ERSE fez sobre os CMEC. Esse estudo, a própria ERSE reconhece, que para implementar aquilo era preciso alterações legislativas. Eu até vou mais longe, não era preciso, porque aquilo implicaria a retroatividade da lei e rasgar contratos e, portanto, envolveria sempre litigância, portanto, não parece que... E também não foi a opção nem do atual Secretário de Estado, nem do anterior. O anterior Secretário de Estado também disse-o explicitamente, disse-o várias vezes enquanto era Secretário de Estado e disse-o aqui na Comissão de Inquérito, que nunca foram rasgados contratos. E nesse estudo de 510 milhões de euros, portanto, não tem mal nenhum dizer que era mesmo comércio, gostava que fosse, comparando com o que é, o meu antecessor não pegou nesse estudo e disse, vamos, então, o que fez foi outra coisa, nos aspectos inovatórios, e aí eu acompanho o meu antecessor. O meu assessor despachou, a EDP contestou, a DGEG e a ERSE entenderam que a contestação da EDP era improcedente, manteve-se, foi homologado e eu mantenho a decisão do meu assessor. Portanto, aí não há diferença nenhuma nos 285 milhões. Eu concordo com a decisão tomada e mantive a decisão do meu assessor. Ou melhor, não a reverti, não tinha que a manter. Ela estava tomada, podia era revertê-la. Não a reverti porque concordo com ela. E agora isso será dirimido em sede própria. A EDP impugnou a decisão e iremos para tribunal com a EDP.
Fez um pedido que eu anuí, eu não quero enfraquecer a posição de Estado, portanto, em matérias de ilidível ou da doutrina diversa, ou que há desencontros, eu não vou dizer nada. O que eu estou a dizer, basear-me é que eu tenho uma comissão de inquérito com base num estudo do regulador em que põe toda a fé. E eu estava-lhe a perguntar, naquilo que está identificado, o que é que já cortaram. O teste de disponibilidade são 285 milhões, já percebi que está em litígio. Coeficiente do ajustamento de valor água 90 milhões, está em litígio. Licença CO2 10 milhões, está em litígio. Leva-me a perguntar, cortou nada. Mas eu ainda tenho outra pergunta para lhe fazer. Disse, bom, a garantia de potência está suspensa. Ela tem duas componentes, a disponibilidade e a inovação. Pareceu-me, não sei se li bem, da sua intervenção, dadas as mudanças que vão existir, estes investimentos e essas mudanças de política beneficiam o consumidor. E eu pergunto se é assim, ou se pelo menos na componente de investimento haverá possibilidade de alguma flexibilidade aqui na garantia de potência. O relatório de atividades da ERSE, por exemplo, prevê 19 milhões. Eu presumo que seja aqui. E a resposta da ERSE, bom, podemos beneficiar o consumidor se houver aqui inovação tecnológica e se houver eventualmente aqui alguma responsabilidade também do setor eletroprodutor para não só ele próprio melhorar o seu rendimento, mas dar facilidade aos próprios consumidores. E, portanto, era só essa pergunta sobre a garantia de potência, estas duas vertentes, e se me consegue dar aqui um valorzinho sobre este relatório da ERSE, o que é que se cortou ou o que é que não se cortou.
deputado, o relatório da ERS não é para cortar. Em nenhum momento a ERS diz, chegámos aqui a rendas excessivas de 510 milhões de euros, cortem lá. Isso não consta do relatório da ERS, não é esse exercício da ERS, e a própria ERS reconhece a natureza do exercício, que não é um exercício para identificarmos aqui coisas para cortar, agora cortem lá. Portanto, não é isso que está no relatório da ERS, não é isso que a ERS diz. E, portanto, não percebo a ligação entre as duas coisas. No entanto, já houve redução de rendas com este governo, sim. Quer dizer, o ter passado a responsabilidade do ajustamento, do ajustamento final, dos como é que ser calculado só pela EDP e pela REN e passar para o governo, acho que é uma forma de, pelo menos, garantir alguma minimização de riscos quanto a redução da taxa de juros. Idem, a questão dos 285 milhões também. Está em litígio, como estão muitas coisas em litígio, do presente e do passado, deste governo e de anteriores governos, e certamente de governos que o Sr. Deputado apoiou. Portanto, não me parece que estar em litígio seja algo que desqualifica uma medida. Às vezes o litígio é inevitável. Portanto, se nós agora fôssemos... se não partindo dessa lógica, o que o Sr. Deputado estaria a dizer é... Sempre que ou outra qualquer empresa decide litigar, então ela tem razão porque está a litigar. Não é isso, certamente, que o Sr. Deputado está a dizer. E, portanto, a litigância é normal. É até, aliás, a forma saudável e civilizada de resolver diferendos. E quando, de facto, as partes não chegam a acordo e há divergências e diferenças de fundo, é, aliás, a forma adequada para o fazer. E, portanto, não vejo, e este Governo certamente não vê... Queremos evitar litigância desnecessária, mas há litigância que é inevitável e, portanto, será tratado em sede própria. Agora, Sr. Deputado, este governo já reduziu rendas e irá reduzir mais no futuro, e por isso é que o futuro também é importante. É que o futuro é o presente. Nós estamos hoje a fazer essa alteração. O futuro é importante porque aprendemos com o passado. E o passado serve mais para se aprender com ele do que para o tentar reescrever. E, portanto, eu não entendo muito sinceramente que falar do presente e do futuro seja contraditório com a natureza desta Comissão de Inquérito. Por esta Comissão de Inquérito...
Por isso é que eu perguntava a garantia de potência da...
O que é que se aprendeu com o passado? E eu tentei aqui explicar no início que, olha, aprendemos imenso com o passado. E aprendemos tanto com o passado que estamos profundamente convencidos que poderemos fazer muito melhor no presente e no futuro.
Portanto, garantia de potência me fica suspensa independente das duas componentes de investimento e disponibilidade.
Sobre essa matéria, repetindo a resposta que dei ao Sr. Deputado Jorge Costa, nós pretendemos fazer uma revisão global dos serviços de sistema.
Bom, assim termina a primeira ronda e faremos um intervalo de 15 minutos para retomarmos, uma vez que, apesar de muito tempo gasto não ter sido em torno do objeto desta comissão, mas em torno de uma discussão mais profunda e vasta sobre os temas de energia, que são sempre interessantes, temos a inscrição de praticamente todos os partidos, menos do CDS, que eu presumo não, tem, também tem. Vai fazer...
Tem, eu trouxe a proposta
uma segunda ronda da
Comissão
completa.
De Inquérito.
Até já.
Sou o único a falar nela.
Dando 5 minutos para cada grupo parlamentar. Se o Sr. Deputado peço-lhe o favor de tomar nota das questões todas, porque depois vai ter 25 minutos de perguntas para responder de enfiada. O conselho que eu dou é que siga a ordem das mesmas, independentemente de elas serem repetidas ou não, porque quando saltamos de um deputado para outro, por vezes escapa-nos uma coisa ou outra, e eu vou fazer aqui um... Vou lhe tomar notas também para que nada fique por responder. Vamos então a isto. Sr. Deputado Bruno Dias, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Secretário de Estado de Energia, naturalmente há questões que vamos ter que retomar e assuntos aos quais é necessário voltar. Quando há mês e meio fez a apresentação da sessão do Plano Nacional de Energia e Clima, já abordou muito do que aqui tem sido dito e do seu discurso aqui, nomeadamente esta questão de vender a preço de mercado. Só não é uma má e desnecessária notícia para os consumidores se os produtores compensarem os consumidores por outra via. Eu queria só perceber que outra via é que está a pensar e como é que garante num sistema que está montado em torno do referencial mercado, entre aspas, que os produtores das renováveis vendam abaixo do mercado. Porque se o próprio Estado de Estado admite que se eles venderem a preço de mercado têm uma renda, como tinha entretanto dito, como é que se resolve esta aparente, estou a ser otimista, contradição. Depois, um aspecto que eu queria também colocar Qual é a consideração que faz sobre a questão da venda de ativos de produção, aliás, a venda de ativos anunciada pela EDP, que tem inclusivamente a ver com contratos de concessão e com contratos que estão em vigor. E estou a pensar, por um lado, na questão da venda de ativos de produção em regime de mercado na Península Ibérica, esta não tem a ver com o que se referia, mas a venda de ativos de produção em regime de mercado na Península Ibérica, como centrais térmicas, prevendo o encaixe de 2 mil milhões de euros, portanto, existem a central de Sines a carvão e as do carregado e lares a gás natural, e, portanto, esta ideia da alienação de ativos, mas também de ativos, como o que há tempos tínhamos vindo a referir, da venda de infraestrutura, de edifícios, a venda de edifícios que fazem parte da concessão de média e alta tensão, como foi o caso de Setúbal, o edifício sede da EDP, e que já agora, na altura, sobre esta concessão, apresentámos uma proposta para que se renegociasse e para que houvesse mais receita para o Estado. Renegociar a renegociação do contrato de concessão de média e alta tensão, na medida em que não há, que saibamos, contrapartidas para o Estado. É uma concessão que está, desde o início, sem essa a vantagem, supostamente, é haver alguém que tome conta dela. Média e alta tensão, sim. Depois, uma coisa que foi referida pelo seu antecessor, Jorge Seguro Sanches, aqui na Comissão, que declarou a semana passada, nesta Comissão de Inquérito, que na fatura de energia elétrica os consumidores estão a pagar as pré-reformas da EDP. Ficámos surpreendidos com mais esta renda, não é? Que desconhecíamos e que nunca tinha sido denunciada por nenhuma entidade, e o que é que sabe disto e o que é que tenciona fazer, e para lá de lhe pôr fim, o que julgo já deve ter acontecido, recuperar os 300 milhões de euros de rendas pagas indevidamente a este título. Relativamente à garantia de potência que falou há pouco e disse que ia o Governo reavaliar e rever o sistema no seu conjunto, aliás, o sistema o regime de medidas em relação ao sistema, mas a pergunta é: haverá pagamentos em 2019 ou a suspensão significa também não haver pagamentos? E qual é a informação da REN cujos relatórios habitualmente suportam a decisão? Contrariamente ao que foi aqui dito pelo responsável da EDP aqui há dias, a Comissão Europeia veio agora comunicar que notificou o Estado português para cumprir a legislação comunitária, ou seja, a realização de concursos públicos na renovação ou extensão de concessões de domínio público hídrico. Contrariamente ao que fez o Governo Sócrates Pinho com a EDP, questão da violação das regras do Auxílio do Estado e abuso de posição dominante, mais uma vez. O que tenciona o Sr. Secretário de Estado fazer em relação a essa matéria? E eu presumo que terei de voltar a estas questões numa terceira e última ronda, mas não posso deixar, desde já, de fazer uma observação, é que muito do entusiasmo, eu não quero dizer entusiasmo, mas digo que muitas das previsões e perspectivas colocadas em relação não apenas ao cumprimento das metas para ser garantido, implica um conjunto de decisões de política energética e também perspectivas de acontecimentos futuros que também no passado foram alavanca para decisões políticas que depois acabou por não aparecer, não é possível deixar de se fazer aqui um paralelo com quem já entretanto veio também defender as rendas do passado com as decisões do passado que na altura olhavam para o futuro com um entusiasmo relativamente comparável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ao PST. Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltamos um pouco mais atrás à questão das licenças, Sr. Secretário de Estado. Se não estou em erro, foi a 23 de janeiro que o Jornal Negócios cita alguém do seu gabinete a dizer que tinha sido feita uma inspeção ou uma auditoria e cerca de 20 centrais estavam em condições de arrancar até ao final do ano. O Sr. Secretário de Estado, Seguro Sanches, e o ex-ministro Manuel Caldeira Cabral, aqui na Assembleia, até fizeram questão de reforçar isso e dizer que estes leilões, estas licenças tinham sido um sucesso e que até ao final do ano, conforme essa auditoria, tinham condições de arrancar. Isto não bate muito certo com aquilo que há bocado nos disse aqui. E, portanto, eu gostava que falasse um bocadinho sobre os resultados da auditoria e que justificasse como é que há tanto sucesso quando vão abrir 20, e até se pode considerar algum sucesso, e afinal tem que se mudar as regras todas, porque nada andou e também nem sequer se cobrou as licenças, as cauções e se retiraram as licenças. Eu, portanto, gostava de saber que decisão é que tomou com base nesta inspeção, que cauções ficou, que licenças cancelou, o que é que foi feito com base nessa inspeção. Voltando à dupla subsidiação, o que eu gostava de perguntar era o seguinte. Nós já percebemos que a primeira portaria de 2016, tal como soube falar, nos 140 milhões, que ficavam apenas pelo preâmbulo, não tinha, na verdade, base legal e no articulado da portaria nem sequer falava do valor. Mais tarde, já com base no Orçamento de Estado de 2017, há uma outra portaria que retira, quer do preâmbulo, quer do resto da portaria, o tal valor a cobrar dos 140 milhões. Quando há pouco discutíamos o que é que íamos fazer sobre qual é que era o seu nível de conhecimento sobre o relatório da Inspeção Geral de Finanças, da IGF, eu gostava de lembrar que os comentários que nós aqui apresentámos são, no fundo, a resposta da ERSE às dúvidas do Conselho Tarifário sobre as tarifas que iam ser cobradas. E aquilo que resulta, Sr. Secretário de Estado, e que nos parece claro, é que, em primeiro lugar, a ERSE justifica este valor dos 140 milhões como um valor mais baixo, digamos, mais cauteloso, face aos 300 milhões que a Secretaria de Estado teria informado a ERSE que seria o resultado do apuramento da IGF. E é isso que está aqui para ficar claro. Ou seja, dos 300 que a Secretaria de Estado disse que constariam do relatório da IGF, 140 milhões era o montante mais, digamos, mais cauteloso que se podia já, no fundo, cabimentar. Mas o que é mais preocupante é que depois a avaliação que o Conselho Tarifário faz, e tendo em conta que não há base legal, e a pergunta é essa, onde é que está a base legal para isto, o Governo aprova e, no fundo, subscreve um novo quadro tarifário com base numa receita de 140 milhões que o Estado não tem sequer dado como adquirido, nem sequer mandou cobrar. Ou seja, faz-se um cálculo de uma redução tarifária com base numa receita que não existe, que está em déficit, faz-se o desconto para 2019 e quem vier a seguir que está para o buraco dos 140 milhões. E, portanto, é isto que eu peço que comente. Porque, na verdade, o Estado conta com uma receita que não tem, que à partida ainda não tem base legal para ter, e depois logo se vê como é que se resolve. Foi mais rápido a querer baixar os custos. Eu percebo, é ano eleitoral, e qualquer um de nós gosta, obviamente, também de agradar à população, e todos nós sabemos que o custo da energia é muito elevado e convém baixar. Mas era preciso que estivesse, fosse mais transparente e que se pudesse, por exemplo, fazer esse desconto quando soubesse que a receita está lá. Porque fazer descontos com base numa receita que nem está lá, nem sequer há base legal para a colocar lá, digamos que há aqui alguma maquilhagem cosmética financeira. Senhor Secretário de Estado, termino com mais duas perguntas. Para fazer este novo modelo de leilões que falou, eu creio que estava a lhe perguntar se o seu gabinete voltou a contar com a colaboração do senhor advogado Gonçalo Capitão, ou se recorreu a um outro, ou se não vai recorrer de todo, ou se ainda nem sequer pensou nisso. Por outro lado, tendo em conta que falou várias vezes dos aspectos inovatórios e tendo por base o parecer da PGR sobre esta matéria, eu gostava que se podia esclarecer, e que o interesse é meramente educativo, o que são de facto considerados, na opinião do Governo, os tais aspectos inovatórios. Porque há quem defenda que, por exemplo, os testes de disponibilidade podem ser considerados como tal. Se é um aspecto inovatório ou não, e a minha pergunta era esta, e agradeço mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Maria Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi aprovado no Governo anterior o Decreto-Lei 35/2013, o qual criou o novo regime para os produtores de energia eólica. passaram estes a pagar uma contrapartida fixa durante 8 anos, de 2013 a 2020, tendo as elétricas como contrapartida de direito a um prolongamento do período das tarifas protegidas por 5 a 7 anos, após o fim do prazo inicialmente previsto nos seus contratos de venda de eletricidade à rede, garantindo uma tarifa mínima entre 60 e 74 euros, megawatt-hora. O máximo, recorde-se, era de 98. Já aqui foi rotulado este decreto-lei como negócio da China, já aqui se aflorou e esgrimiu o seu lesivo potencial para os consumidores, criou este decreto-lei condições para que os consumidores, na sua perspectiva, tivessem sido lesados. Depois gostaria de lhe perguntar, de lhe colocar uma segunda questão. Vários governantes, as suas equipas, bem como outras personalidades, afirmaram nesta CPI relações demasiadamente cúmplices entre a EDP e o poder político. Alguma vez sentiu o seu secretário de Estado pressionado por alguma ocasião por parte da EDP ou de alguém ligado à EDP? Por alguma ocasião e foi sugerido pela EDP um esboço para a criação de legislação para o setor? Como mede o pulso à intervenção desta empresa na sociedade portuguesa e nas relações que estabelece com a economia nacional, os legisladores e os governantes? Uma terceira questão, que se afasta um bocadinho destas questões, mas que eu acho que é importante colocá-la, e que é relativa ao MIBEL e às necessidades de interligações. Foram dados passos recentemente, já por este governo, no sentido de fortalecer, por um lado, as interligações e, por outro lado, encontrar novas soluções de interligações, quer com a África, quer com a Europa, e se, na sua perspectiva, estes investimentos são necessários para que o nosso mercado de eletricidade deixe de ser, como tem sido apelidado, uma ilha energética. E em que medida é que essas interligações podem beneficiar os eletroprodutores em território nacional? Depois, colocar-lhe mais duas questões, as duas últimas questões. O déficit tarifário de mais de 5 mil milhões está neste momento em 3,2 milhões. Como é que isso foi possível? Por que motivo o anterior governo começou com um déficit tarifário na casa dos 2 mil milhões e chegou a ultrapassar os 5 mil milhões? Gostaria ainda de obter uma observação da sua parte relativamente à privatização da REN e como é que classifica a privatização da REN, tendo em conta também que esta é uma empresa que não atua em mercado concorrencial, em nenhum das suas fases de operação, e se não seria desejável que esta privatização não tivesse ocorrido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos agora com o Sr. Deputado Jorge Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Chávez, ainda sobre Sines, eu gostava de sublinhar um aspecto sobre a ilegitimidade da apropriação deste valor pela parte da EDP e que tem que ver com o seguinte, é que em todas as fases da privatização da EDP, o descomissionamento da central estava previsto para 2017 e, portanto, este valor não foi pago por quem comprou a EDP. É um bónus dado aos acionistas privados da companhia. Isto acentua ainda mais, no momento atual em que se fala da venda da central pela EDP, a ilegitimidade desta apropriação e a necessidade de a corrigir. E há meios para isso, ou seja, a central de Sines continua a ser um bom negócio para a EDP, mesmo que lhe sejam imputadas formas de tributação adequadas à recuperação para os consumidores destes valores. E a pergunta que faço é se o Governo está disponível para desenhar sobre o carvão das centrais em mercado, que em Portugal é só uma, Sines, um regime fiscal que permita recuperar para o lado dos consumidores este valor, que é dos consumidores e não é da EDP, nem os acionistas privados da EDP algum dia pagaram por ele. Sobre a questão do processo por ajudas de Estado, há um dos aspectos que é referido, é o do incentivo ao investimento das barragens. Não há nesta matéria qualquer lei, nem qualquer contrato. Há uma mera portaria ao abrigo do regime geral da garantia de potência, mas que não há em lado nenhum na lei previsto este incentivo. Este incentivo tem uma mera natureza administrativa, portanto não constitui direito. E é totalmente inapropriado, tendo em conta que, no momento do concurso público, ele não existia e, portanto, é também ele um bónus conferido a quem licitou por estas centrais, sem nunca ter tido no caderno de encargos do concurso o acesso a este benefício futuro. Pergunto se o Governo cancelará também, assim como cancela o regime da reserva de disponibilidade, se cancela também o incentivo ao investimento que está embutido no regime da garantia de potência e que continua a ser pago ainda hoje. Pergunto se houve algumas questões, se o diálogo entre o Governo e a Comissão Europeia teve mais algum desenvolvimento para além daquele que está presente na Comissão e que reporta a abril, se depois de abril houve intercâmbio entre a Comissão e o Governo. E, finalmente, sobre a questão da dívida tarifária, eu queria recordar aqui o conteúdo do relatório sobre a repercussão dos sobrecustos com a aquisição de energia a produtores em regime especial, que foi produzido em abril de 2016 por um grupo de estudo composto por membros do Gabinete da Secretaria de Estado da Energia, da ERC e da Direção-Geral de Energia, sobre precisamente o peso que os diferimentos da produção que os diferimentos do sobrecusto da produção em regime especial tinham na tarifa. Uma das recomendações que esse estudo fez foi que deveria ser introduzido um mecanismo de incentivo à eficiente gestão da colocação em mercado da dívida tarifária, referindo que este incentivaria a EDP a conseguir as melhores condições de mercado na colocação da dívida, partilhando com os consumidores os benefícios obtidos. E a sugestão do grupo de trabalho era que essa partilha dos benefícios obtidos na titularização da dívida fosse de 50-50. Pergunto se o Governo, o relatório já é de 2016, o seu antecessor não encontrou mecanismo de fazer aplicar esta sugestão, pergunto se está disponível para, constatando-se e estando quantificados até pela própria EDP as mais-valias da titularização da dívida tarifária em 200 milhões de euros a favor da EDP e não tendo havido, senão num único momento, aliás, da autoria do Ministro Manuel Pinho, um único momento em que houve uma partilha de ganhos da titularização, mas é o único caso na história da dívida tarifária em que essa partilha ocorreu, se está disponível para agora introduzir um mecanismo que permita aos consumidores recuperar recuperar parte dos benefícios desta titularização, tanto mais que também nos anúncios que agora a EDP vem fazendo está a desalavancagem da empresa e, portanto, a diminuição do peso da dívida no balanço da EDP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para finalizar esta segunda ronda, Sr. Deputado Helder Amaral, de CDS.
Muito obrigado. Eu queria voltar ao objeto da Comissão de Inquérito, aquilo que discutimos aqui durante semanas, meses até, que eram as portas giratórias, cumplicidades e as iniciativas relativas feitas pelas empresas e não por quem de direito, a Assembleia da República ou o Governo. Aliás, a pergunta vai até no seguimento para facilitar a vida aos relatos de cumplicidade feito pelo meu amigo e colega do Partido Socialista, Luís Moreira Testa. E queria perguntar, o secretário de Estado, Seguros Sanches, também confirma. Ele disse, eu resisti, comigo não houve, embora tenha reconhecido pressões. Mas diz que não cedeu. Eu queria perguntar-lhe, uma vez que era coordenador, um dos coordenadores da Comissão de Orçamento e Finanças e da colaboração com o PS e com o Governo na negociação com o Bloco de Esquerda em uma série de políticas, onde também esteve a Cristina Portugal, a atual presidente da ERC, embora tenha omitido esse facto no seu relatório, queria perguntar se fez parte desse grupo, sim ou não. Se fez, obviamente ganha mais relevo a pergunta que lhe vou fazer. Se não fez, gostava pelo menos que me pudesse dizer, uma vez também era coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças, era um dos deputados que tratava dessas matérias, qual foi o racional da proposta para o Orçamento de Estado 2018, da proposta do Bloco de Esquerda, que criava uma contribuição para as empresas de energias renováveis. Essa proposta acabou por, na versão do Bloco de Esquerda, ter o acordo do Partido Socialista e do Governo, presumo que tenha estado na mesa nas negociações no tal grupo de trabalho, é chumbada in extremis em pleno, onde deve ser, no plenário, com uma indicação supostamente do Primeiro-Ministro, e eu quero perguntar se essa indicação foi só do Primeiro-Ministro ou foi de alguma empresa, uma vez que esteve nesse processo, qual é o conhecimento que tem do racional do chumbo desta medida. Ela ainda era cedo, estava mal feita, não atingia os objetivos orçamentais. A verdade é que esta medida não passou e o Bloco de Esquerda acusa o Partido Socialista de uma coisa feia, que é de faltar ao prometido. E, portanto, depois queria perguntar-lhe, o secretário de Estado, Seguro Sanches, disse aqui, as cambalhotas, os senhores dão com quem entenderem, disse aqui, nós vamos licenciar 1000 megawatts-horas, mas sem tarifas feed-ins. E diz até mais na entrevista, somos o único país da Europa a fazê-lo. A verdade é que quer o seu ministro da Transição Energética, a Vossa Excelência, já disse aqui, bom, não é bem assim. O Seguro Sanches parece ser o secretário de Estado justiceiro, Vossa Excelência fica conhecido, pelo que disse hoje aqui, pelo leiloeiro, que deu aqui várias versões de leilões, para todos os gostos e feitios. A verdade é que vai haver tarifas feed-ins. A minha pergunta é, houve mudança do programa do governo do Partido Socialista? Houve mudança de políticas? Foi também pressão das empresas? O seu ministro disse, bom, as empresas do setor não estão confortáveis. Terá sido uma pressão ou foi um reconhecimento de facto que sem essas tarifas feed-in, seja ele qual o modelo, nós não atingimos os objetivos que Portugal se comprometeu internacionalmente, nem atingimos os objetivos da tal transição energética, com a qual o CDS concorda, e nós até, desde que as tarifas feed-in sejam razoáveis e dentro de contratos que sejam possíveis auditar e reconfirmar a todo momento, porque aqui o problema é a duração dos contratos, a imprevisibilidade, acho que é aí que está o problema. Portanto, queria saber qual é o racional. E queria saber se isso teve na origem ou não da demissão do senhor diretor da DGEC. Porquê? Porque o senhor diretor da DGEC foi aqui ouvido e é um adepto, confesso, da inexistência de tarifas feed-ins. Aliás, trouxe-nos um mapa, e como o Governo trabalha em equipa e bem, não tem nada contra isso, o mapa que trouxe o Sr. Mário Ferreira Guedes é igual ao que trouxe o ex-ministro Caldeira Cabral, igual ao mapa que trouxe o Sr. Secretário de Estado. Há ligeiras diferenças, não sendo eu daltónico, pelo menos eu não identifiquei. Em 2018, havia apenas uma empresa sem tarifas feed-ins no mapa. Posso-lhe fazer chegar o mapa, que está aqui. Em 2019, acho que já há pelo menos 4. Mas dos tais empresas licenciadas e dos tais megawatts-horas, não se vê. E, portanto, eu não sei se foi a constatação da dificuldade da implantação de novos parques de investimento solar, 2018-2021, ou se, de facto, o modelo estava mal desenhado. E queria também perguntar-lhe, se é que sabe, se essa mesma demissão de Mário Freire esteve ou não na origem, daquilo que nós chamamos aqui a inseminação energética do gabinete do seu secretário de Estado, Seguro Sanches, não é do seu, na ERSE, na EDM, na DGEG. Porque há um conjunto de pessoas do gabinete que passaram para os organismos que supostamente são reguladores independentes. Eu aqui quero ser claro. Se eu acho que há legítimas suspeitas em portas giratórias entre assessores, consultores, que depois acabam nas empresas, ou até decisores políticos, também acho que não ajuda à independência e a um regulador forte, e o país, cada vez que tem um regulador fraco, custa muito dinheiro. Também acho que esta era desnecessária, esta transferência de tanta gente de gabinetes do secretário de Estado para ERSE, DGEG e EDM. Aqui é só perguntar-lhe a sua opinião e se essa demissão de DGEG, tão rápida, quase a primeira medida, teve ou não a ver com o reconhecimento desta dificuldade, ou foi outra?
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Tendo terminado Senhores deputados, vamos prosseguir a audição. Vamos prosseguir a audição com a vossa licença ou com o vosso silêncio, que ajuda mais à audição. Por isso, vamos dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que tem aqui um conjunto vastíssimo de perguntas para responder. E vamos tentar ajudar-nos, porque senão vamos ter para aí quatro rondas a lembrar. E não foi respondido isto e aquilo e aquilo outro, por isso vamos aqui a 8. Até já.
Vou tentar, acho que tirei nota de todas, mesmo das perguntas que não eram bem perguntas, estão cá todas. Então, começando pelas perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias, o ancotarifa ou compensar por outra via? Compensar por outra via é outro tipo de leilão, ou seja, vamos por partes. Começando por vender em mercado. Portanto, uma pessoa tem uma licença, vende em mercado. É bom para o consumidor? Como pelas razões que já aqui expliquei, entendo que não. Porquê? Porque o consumidor conseguiria um preço mais baixo que o do mercado. Ou seja, se ele está disponível a vender a 60, se eu puder garantir que ele venda a 30, é melhor para o consumidor que ele venda a 30. E, portanto, o leilão com tarifa fixa é o instrumento que permite isto, a minimização do preço de produção e uma maior diferença face ao preço de mercado. Quem não quer tarifa fixa, porque, por exemplo, já acordei com um comercializador, a venda da minha energia há 15 anos, com uma tarifa de X, e, portanto, agora, se me obrigam, para ter licença, a ir a um leilão com tarifa, isso vai... Não é isso que está no meu modelo de negócio. Eu quero fazer um acordo com esta empresa. Ou até pode ser a própria empresa de comercialização que quer entrar, que quer se tornar também geradora, e, portanto, faz hedging natural dos preços, porque cada euro que sobe no preço, o comercializador perde e ganha o produtor, e vice-versa. Mas como ele está dos dois lados, a flutuação dos preços é um bocado diferente. Ou seja, pode haver várias razões que levam alguém a não querer o leilão de tarifa fixa. E a única coisa que eu disse foi, dado que o leilão de tarifa fixa, segundo a minha lógica, beneficia o consumidor, quem optar por outro modelo tem que arranjar uma forma alternativa de, nesse outro modelo, ele também beneficiar o consumidor. E qual é a forma de o fazer? Que também já aqui referi. Ele parte de um preço por megawatt-hora que vai ter que devolver ao sistema e vai licitar. E a licença vai para quem pagar mais megawatt-hora para produzir. Ou seja, os números agora são só para efeitos de argumento. Imaginemos que o preço base de licitação dos leilões sem tarifa fixa é 1 euro por megawatt. Várias pessoas a licitar, um diz, olha, eu pago 1,5 euro, outro pago 2, olha, eu pago 3. E ele ganha. O que é que acontece? Vende a preço de mercado. E venderá ao preço que acordar com o PPA com alguém ou que o Mibel naquele dia lhe der. Portanto, vende em mercado, nas várias modalidades de mercado que existem. O que eu quero garantir é que esse valor que ele tem, que ele vai obter no mercado, neste caso ele licitou 3 euros por megawatt, voltam para o... Portanto, seja lá, ele vende a 30, vende a 60, vende a 90, vende ao que quiser. 3 euros por megawatt... volta para o consumidor. Portanto, quando eu referi o compensar por outra via é esta. Ou compensa via diferença entre tarifa fixa e preço de mercado, ou compensa via pagamentos diretos que vão a cada megawatt produzido que revertem para os consumidores. Abaixo do mercado, porque é que o Sr. Deputado acha que é ilógico, se alguém puder vender ao preço de mercado, como é que ganha dinheiro? Porque o mercado hoje não tem rendas para o gás. O gás vende ao seu custo marginal. Se o gás produz a 60, o gás fecha o preço de mercado e vende a 60. O problema é que há outras tecnologias cujo custo marginal não é 60. Algumas até é quase zero, que é o caso do solar. Portanto, o que eu quero dizer aqui é só, se permitirmos a um produtor de solar vender a mercado, ele vai se apropriar do preço definido por outra tecnologia, ganha a diferença. O gás tem que vender a 60, abaixo de 60 dá prejuízo. Estou a inventar o valor, mas o gás vende a 60. O solar pode vender a quanto? A 60, certamente, a 59, a 58, a 57, a 40, até a um valor muito baixo. E a única coisa que eu estou a dizer é permitir a alguém que estaria até disponível, porque até ganhava dinheiro com isso. O mínimo que eu estou disponível a vender é a 25. O leilão garante que essa pessoa vai até onde? Até ao mínimo possível. Vender a mercado garante o quê? Que ele tem uma renda. Porquê? Ele até estava disponível a vender a 20, mas aproveita e vende a 60, ganha a diferença. Dizer que ele está disponível a vender abaixo do preço de mercado significa apenas que o preço de mercado, para algumas tecnologias, confere uma renda aos produtores que nela participam. E o leilão, o que quer é fazer é pegar nessa renda e apropriá-la para o consumidor. E porquê que o pode fazer? Porque as outras tecnologias têm custos marginais muito mais baixos e, portanto, elas estão disponíveis a vender, a produzir por 25, 30, depende. Portanto, isto só mostra que o preço de mercado hoje é definido por uma tecnologia que não é o solar, com custos marginais muito mais elevados, e que se o solar vender nesse mercado, o que vai garantir é que o preço é o da outra tecnologia e todas as que participam nesse mercado vão vender ao mesmo preço, porque o mercado é um pay as clear, portanto, o preço de mercado válido para todas as tecnologias é a última tecnologia a entrar e a fechar o mercado, normalmente é o gás, ela fecha a 60, todas as outras, até podiam estar disponíveis a vender a 10, ou a 15, ou a 20, mas vão vender a 60 porque o mercado fecha a 60. Portanto, isto é, entre aspas, uma renda. Porquê? Porque ele ganha mais do que estaria disponível a receber para produzir, ganha muito mais. Ele produziria na mesma pagando muito menos, e o leilão faz o quê? Tenta captar a diferença entre o valor mínimo que ele está disposto a produzir e o preço de equilíbrio de outra tecnologia. O que é que o leilão garante? Que maximizamos isto para o consumidor. Apropriamos o máximo possível para o consumidor. E retiramos o quê? Uma renda ao produtor. Venda de ativos da EDP. Está a falar da notícia sobre a venda de geração? Sobre isso, bem, é uma empresa privada e a concessão não impede. Obviamente que transfere os direitos e as obrigações do concessionário para quem comprar esse ativo. Mas é algo que nós temos instrumentos nem para promover nem para impedir. Ou seja, é uma decisão de uma empresa privada. A venda de edifícios da concessão é diferente. Esta matéria, havia uma suspeita de uma venda irregular, essa matéria está no Ministério Público, e, portanto, não vou fazer comentários sobre isso. Mas a venda de edifícios para a TDP está no Ministério Público, em investigação. As contrapartidas... A concessão foi atribuída numa altura em que a empresa era pública. A concessão ter sido atribuída gratuitamente foi uma forma de valorizar a empresa que o Estado tinha. E ela foi vendida nessa condição. A única coisa que eu lhe posso dizer é que, quando houver nova concessão e se fizer um novo concurso, obviamente que se admite a possibilidade de haver um pagamento à cabeça. Mas esta é uma concessão que já é dada e a empresa está no uso dos direitos que lhe foram concedidos a quando da concessão. E, portanto, nós não podemos... Podíamos sempre, não é? Podíamos renegociar, depois tínhamos era que indenizar, porque estaríamos a violar direitos que a empresa, bem ou mal, não só adquiriu, como adquiriu via Estado, porque foi o Estado que lhes concedeu.
Senhores deputados, ainda vamos voltar ao silêncio, senhores deputados, para poder...
Duarte Marques.
Não, ainda não, senhores deputados, já peço desculpa. Ainda temos a questão do pagamento das pré-reformas da EDP, a questão se a garantia de potência vai ser algo pago em 2019 e o ponto de situação das comunicações entre a Europa e o Governo. São as três questões do deputado Dias em falta.
As reformas, essa é uma pergunta que tem que ser feita à ERSE. É a ERSE, na sua independência enquanto regulador, que fixa as tarifas, define as tarifas, define quais são os proveitos admitidos ou não. Portanto, essa é uma pergunta que tem que fazer à ERSE. O Governo concorde, não concorde, independentemente da opinião que eu possa ter sobre isso, eu não tenho nenhum instrumento para dizer à ERSE, retira ou põe. Não posso nem dizer nenhuma coisa nem outra, não é? Retira lá daí esse custo que está errado, nem põe lá esse custo que eu gostava que aí tivesse. Não está nos poderes da tutela ter qualquer intervenção nessa matéria. Portanto, essa é uma pergunta que acho que deve ser feita à ERSE, e a fundamentação, se for verdade que estes custos da pré-apresentação vão às tarifas, acho que a ERSE...
Eu penso que a questão era o que é que o Governo vai fazer.
Não seja,
vai responder... Não, mas, peço desculpa então, eu joguei que era para saber se o Governo vai perguntar à ERSE, mas pronto, não sou eu que tenho que fazer a vossa pergunta.
A garantia de potência, se neste momento está previsto pagar-se em 2019 a questão dos incentivos ao investimento. Sim. Portanto, isso já está incluído nas tarifas deste ano. Havia mais uma, não é?
A comunicação entre a Europa, a Comissão Europeia e o governo, mas tem a ver com o domínio hídrico.
Ah, a questão do domínio hídrico, eu não tirei aqui a nota porque a minha resposta é a mesma que a outra, isso não é a minha tutela, nem responsabilidade de nenhuma entidade que eu tutele. Isso está com o ambiente e com a APA. Duarte Marques, auditoria das licenças. Não é uma auditoria no sentido formal. O que eu pedi, e pedi ao anterior diretor-geral, foi para fazer um levantamento da situação dos projetos. Em que pé é que estavam as licenças? Porque, de facto, havia muitas licenças atribuídas e constatávamos que não havia grande reforço da capacidade. E depois houve a substituição do diretor-geral e o que me chegou foi uma lista que tenho aqui, com, portanto, a data de emissão da licença, a potência, a localização, e depois tem uma coluna onde o próprio promotor diz em que estado é que está a sua obra, portanto, com um calendário. Já fez, já pediu as condições de ligação à rede, já fez a encomenda dos equipamentos, já pediu, portanto, com o Estado, o que eu agora pedi à ERSA, à DGEC, para fazer foi para, no trabalho que estamos a fazer, que é a DGEC está a fazer junto com a REN e com a EDP, portanto, REN e EDP Distribuição, do levantamento das disponibilidades de rede, são os operadores de rede, tem que ser feito com essas duas empresas, não pode, são as que têm os dados e são eles que operam a rede. Eu pedi à DGEC para cruzar esta informação dada pelos próprios promotores, portanto, isto é um levantamento da situação que foi pedido aos vários projetos para indicarem qual é o seu calendário. O que eu pedi à DGEC para fazer foi para cruzar isto nomeadamente com os dados dos operadores de redes, ou seja, imaginemos uma licença que caduca daqui a 6 meses, mas ainda nem sequer pediram condições de ligação à rede, ou à REN, ou à EDP. Sabemos logo, se não o tiverem feito, sabemos logo de antemão que não. Não é que não podemos fazer, temos que esperar que a licença caduque. Mas temos já a certeza que a licença vai ser caducada. Isso permite duas coisas. Permite devolver, passa a haver mais capacidade disponível do que nós pensávamos, não é? Portanto, se calhar o leilão de 1350 e de 700 pode ser aumentado na medida da licença que caduca e permite-nos resgatar as garantias. Mas resgatar as garantias, enquanto que no modelo de leilão que eu aqui referi, nós temos vários momentos em que a empresa pode ser penalizada, porque vai haver vários milestones que tem de cumprir. Portanto, é uma forma também de nós garantirmos que o investimento é realizado e que se o passo X não tivesse sido dado, então já ele é penalizado, perde a licença. Hoje não é bem assim, não é? O modelo que estava definido é só ao fim dos 2 anos. Então, há uma coisa que eu lhe garanto. Alguém que não tenha feito nada, se pedir prorrogação da licença, não a terá. Não a terá. Portanto, só mesmo por razões não imputáveis, eu tive conhecimento agora, não, de alguém que estava quase preparado para avançar, houve um incêndio de Monchique e perdeu tudo. Pronto, obviamente que nesse caso dá-se uma prorrogação de licença, porque o pobre homem não teve culpa, não é? Não. Agora, mas o que pedi, ou seja, no exercício que a DGEC está a fazer, de levantamento das capacidades por ponto de rede, eu pedi à DGEC para cruzar esta informação dada pelos promotores e perceber exatamente o que é que eles... Portanto, cruzar o que eles dizem que já fizeram com a informação que a REN e a EDP têm do que eles... Portanto, imaginemos que a REN diz, olha, este tipo diz que vai construir, pá, mas ele ainda nem nos contactou para ligação à rede. Não há muito que eu possa fazer, ele continua a ter direito à licença. Só que eu sei que ele não vai ter licença de exploração. E, portanto, há um conjunto de coisas que eu posso fazer. Sei que daqui a 6 meses, a não ser que vou-lhe lá buscar a garantia, porque ele não vai cumprir. E sei já hoje que, se calhar, aqueles 10, 20, 30, o que for, a potência daquela licença, afinal, não está cativa, na realidade vai estar disponível. Não está disponível hoje, mas vai estar daqui a... E esse é um dado que nós também precisamos, porque isto permite-nos ter mais capacidade para leiloar. Porque ter capacidade ali cativa, quando nós já sabemos que ela não vai ser usada, também é um contrassenso e não faz qualquer sentido. Portanto, a auditoria é um levantamento e agora estamos a cruzar as informações dadas pelos próprios. Agora, o constatamos, mas repare, mesmo que todos os projetos estivessem a ser feitos, Isso não significa que os leilões, imaginemos que isto estava tudo a correr otimamente e que não havia que nenhuma licença ia caducar, que as pessoas iam fazer tudo nos tempos que tinham dito e que isto agora corria sob patins. Ótimo, tudo, imenso investimento. Mesmo nessa circunstância, os leilões eram necessários. Porquê? Porque nós temos escassez. E o modo de gerir escassez hoje é um modo que, na minha opinião, não faz sentido. Que é um sorteio. Portanto, ou seja, os leilões teriam sempre que haver. Já houve vários promotores que me disseram, ah, mas agora leilões eu não queria esperar, eu achava que ia ter a licença. E o que eu tenho de explicar é, não, você não tinha garantia que ia ter a licença. Porque até você pode ter gasto muito dinheiro. Pode ter um projeto de 200 megawatts onde gastou 10 milhões, onde já tem tudo. O problema é que, como tem concorrência, o mecanismo de adjudicação é o sorteio. E como é pura sorte, não há nenhuma garantia que você ganhe. Portanto, não havia hoje... Portanto, nós sentimos a necessidade de mudar. Achamos que o sorteio não é um instrumento que valoriza adequadamente o recurso que está em causa, trata todos os projetos por igual, quando há projetos que podem começar amanhã e, portanto, até estão disponíveis a pagar mais, já têm um terreno e podem perder. Ou seja, o leilão é um instrumento muito mais racional. E entre um sorteio para adjudicar e para gerir escassez ou um leilão, acho que o leilão... Acho que o leilão é superior. Acho que o leilão é superior. Os 140 milhões à tarifa. O Sr. Deputado disse aqui em eleitoral, não houve nenhuma decisão sobre isto em eleitoral. As decisões tomadas... Não, mas as decisões tomadas em relação aos 140 milhões de euros foram tomadas em outubro de 2016, no orçamento entre outubro e dezembro de 2016, para o orçamento para 2017. Não houve nenhuma medida da parte da atual equipa governativa a decidir nada sobre os 140. Não, mas não, os 140 já estavam antes, não foram introduzidos este ano. Não, está bem, mas o Sr. Deputado disse que fica bem em ano eleitoral. Eu não tomei nem a equipa do ambiente. A questão é essa. Onde se vai efetivar a baixa de preço... Sr. Deputado, não é o governo que decide o que põe e que tira. Ou seja, o que há é... Há uma norma no Orçamento de Estado de 2017 e há uma portaria que está em vigor. E a ERSE atende à legislação que enquadra a sua atividade. Isso foi o governo que formulou o valor. Hã? Qual é que é a legislação em causa para a ERSE fazer isso? A razão pela qual a ERSE definiu aquele valor, escolheu aquele valor, não é uma responsabilidade do governo. A ERSE. Portanto, essa pergunta tem que ser feita à ERSE, porque não é o governo que dá instruções à ERSE a dizer, olha, põe lá aí 140.
Mas é isso que a ERSE diz, Sr. Deputado, com todo o respeito. A ERSE diz que é com base na informação do governo.
Deputado Duarte,
isso é combate. Repare, isso é... Não. É que há uma diferença. Uma coisa é o governo dizer que, com base naquela portaria e depois naquelas normas, estima que esse valor, que o valor de dupla subsidiação com a informação disponível é 140. E a ERSE, com base na portaria e na lei, o que faz é escolher esse valor para pôr nas tarifas. Mas não é o governo que diz, põe lá 140. A ERSE pergunta ao governo qual é a estimativa do que está em causa e o governo diz 140.
E ela depois mete.
Não, o governo legisla. O governo fez uma proposta de orçamento de Estado que foi aprovada por este orçamento. E a ERSE, com base nessa lei e na estimativa associada ao valor implicado nessa lei, usa o valor que entender a ERSE. A ERSE é que é responsável. Olha, a ERSE tem que cumprir a lei, mas o valor e o modo... Olha, por exemplo, a ERSE, dos 285 milhões, não pôs 285 milhões nas tarifas. Pôs 90. Não foi o governo que disse para a ERSE pôr 90 ou pôr... O governo que fez foi um despacho. A ERSE é que depois escolhe, porque a ERSE é soberana... Soberana não, mas a ERSE é dependente, é independente, e, ou seja, a mecânica tarifária é uma responsabilidade da ERSE. O governo não dá ordens a... Não faças assim, faz aquilo outro. Ou faz de outra maneira, ou não gosta assim, mete um... A ERSE não... O governo não diz isso à ERSE. Não. A ERSE pôs os 140, mas os 285 pôs 90. E outros pôs uma parte, mas isso é uma responsabilidade da ERSE. Como a ERSE gera o processo tarifário e o alojamento das tarifas ao longo do tempo, isso é uma responsabilidade da ERSE enquanto entidade independente. Aí não há nenhuma intervenção nisso. Gonçalo Capitão. Advogado de leilões. Gonçalo Capitão. Nós prolongamos, vamos prolongar o recurso aos serviços do Gonçalo Capitão em todos os processos que já estavam a cargo do Gonçalo Capitão. Portanto, havia um conjunto de um volume de litigância que estava a ser tratado pelo advogado Gonçalo Capitão. A avença, nós, para esses casos, renovámos a avença para que o advogado que começou a tratar de determinados temas continue a tratar desses temas. Para os leilões, contratámos um escritório de advogados que não é o do Dr. Gonçalo Capitão. Pode saber, é servo.
E falta, afinal, quais são os aspectos inovatórios no ponto de vista do Secretário de Estado?
Isso não era ponto de vista do Secretário de Estado ou não. Isto há um conjunto de avaliações de várias entidades. Neste momento, parece-me que o aspecto inovatório são os 285 milhões de euros e apenas os 285 milhões de euros. Porque no trabalho feito entre a DGEG e a ERS, há quatro, mas há dois que na realidade são o mesmo. Portanto, na realidade há três. As taxas de juros não parece um aspecto inovatório, porque consta do decreto-lei, portanto não parece enquadrar-se nessa definição do aspecto inovatório. E, como já expliquei há pouco, o relatório da Brettel e aqueles 40 a 60 milhões, também parece que a sede dessa questão não é se é aspecto inovatório ou não aspecto inovatório, não parece haver aí nada inovatório, é sim abuso de posição dominante e, portanto, violação das regras da concorrência. Eu penso que respondi tudo. Sim, deputado Luís Testa. O negócio da China. O Sr. Deputado Duarte Marques há bocado disse que esta coisa dos 140, pois não estava numa operação financeira. A operação financeira foi este decreto-lei. O 35 de 2013 é que é uma pura operação financeira. Porquê? É o Estado, em troca de ganhos no curto prazo para os consumidores, materializados em pagamentos por todos os produtores que aderirem a este regime, que pagam X, portanto, com ganho de curto prazo, tem uma perda financeira no longo prazo. Isto sim é uma operação de natureza puramente financeira. É uma operação puramente financeira e potencialmente lesiva para o interesse dos consumidores. Porque, de facto, é um pouco difícil entender como é que é em 2013... Os 60, se calhar em 2013, até poderiam fazer sentido. Agora, os 74, 90 e tal, é que não fazem nenhum sentido nessa altura. Quer dizer, aí sim, porque repare, nós estamos a falar aqui, as rendas que têm estado a ser faladas nesta comissão são rendas que vêm dos CAI de meados dos anos 90. Os CMEC, na realidade, não criam, não é? Apenas tentam garantir a neutralidade face aos CAI. A atribuição de potência em 2007 foi por via de concurso e com objetivos de política industrial, de clusters que empregam pessoas, que exportam. Em todos estes processos há, de facto, um decreto-lei que é uma atribuição de uma renda num tempo difícil de entender. E é o decreto-lei 35 de 2013. É uma operação financeira, aqueles valores de tarifa, quer os 60, mas sobretudo depois a passagem para os 74, são difíceis de entender, e de todos estes, enquanto uns têm razões históricas, este torna-se mais difícil de entender, nós nunca faríamos isto, obviamente não tivemos no contexto do anterior governo, portanto também não quero ser aqui injusto, pode haver razões várias. Agora, que esta sim criou uma renda, que esta sim é injustificada, e que as tarifas são bastante altas e prejudicam os consumidores, isso parece-me evidente. E uma coisa que nós conseguimos com a questão do sobreequipamento foi não só evitar que a tarifa fosse 60, mas que ela não passasse para 74 e se mantivesse, para quem a aceitar, em 45. E todos os projetos que têm aceitado os 45 não só aceitam os 45, como retiram acabam com a litigância que tinham constado, retirando os processos que tinham posto em tribunal. E, portanto, o sobreequipamento, a 45, tem três vantagens. Aumentamos a capacidade sem investimentos em rede, consegue tarifas significativamente mais baixas face à alternativa que existia e eliminaram a litigância que estava criada. Portanto, a decisão de permitir o sobreequipamento a 45, na nossa opinião, tem essas três vantagens que são significativas. Mas eu agora estava a responder ao deputado Luís Testa.
Sim.
Portanto, o 35/2013, sim, não sei se é um negócio da China, mas parece-me claramente que foi benéfico para os produtores que eles aderiram e pode ter sido benéfico para os consumidores a curtíssimo prazo e para o Estado a curto prazo, mas a médio e longo prazo parece manifestamente que não é. E no momento em que foi feito é difícil de justificar este decreto-lei em concreto. Eu tenho como política do meu gabinete dialogar com todos. Tenho um dia tem 24 horas, eu tenho também outras coisas para fazer, não é só receber pessoas, mas tenho, na medida do possível, dado resposta positiva a todos os pedidos de audiência. Das grandes empresas às pequenas, das cooperativas às câmaras municipais, das universidades. Portanto, tenho, na medida do possível, tentado encaixar tudo. E entendo que é assim que um governante deve proceder. Portanto, deve governar e legislar ouvindo, depois pode concordar, mas também se aprende com perspectivas diferentes. E o que eu tenho, o que temos tentado fazer é receber o maior número de pessoas e acho que a governação sai beneficiada. Acho que é importante ouvir-se. São interesses legítimos, obviamente que o Estado defende o interesse público, mas o interesse público não se opõe necessária e obrigatoriamente a interesses privados, às vezes pode até beneficiar e, portanto, entendo este diálogo natural e contínuo com todos os stakeholders, e são muitos e de natureza diferente, como benéfico e algo que iremos manter. Se me sinto pressionado, não. Obviamente que já ouvi críticas, que já ouvi elogios, e depois o que me compete é tratar seriamente as críticas e ver se há alguma coisa em que podemos melhorar ou mudar, e se continuarmos a achar que a nossa posição é mais correta, mantemos. Isso não constitui nenhuma pressão. Pressão de ameaças ou de pressões nesse sentido nunca as senti. As interligações são absolutamente essenciais, como é evidente. A Minho Galiza sofreu um pequeno adiamento no tempo porque os espanhóis tiveram que rever o traçado, mas já vai ter implicações do lado espanhol. Portanto, o ponto em que a linha cruza mantém-se e o traçado no território nacional também. Neste momento está a APA em diálogo com a sua contraparte espanhola, mas está bem encaminhado. Portanto, pode haver aqui um pequeno atraso, mas ela será feita. Os espanhóis tinham nenhum problema que não podia passar por uma zona e, portanto, tiveram que rever o traçado. Estas matérias que têm impactos ambientais demoram sempre um bocado, mas do nosso lado está tudo bem. O traçado é o que já estava definido agora. Mas a informação que eu tive da parte da APA é que as conversações estão a correr bem e que a coisa está quase encerrada e, portanto, que depois se avançará para isto. Ainda há tempo das metas de 2020. Sobre a descida do déficit tarifário. A descida do déficit tarifário é explicável por várias razões. Nomeadamente o facto da dívida tarifária ser amortizada na tarifa, no pagamento da tarifa. Portanto, o que explica que a dívida esteja a cair é que nós amortizamos a dívida na tarifa e, portanto, é normal que a tarifa deixa. E não temos feito diferimento de custos, como foi feito no passado, porque, por alguma razão, a dívida tarifária subiu de 2 mil para 5 mil milhões de euros, não é? Não foi propriamente porque se tivessem incluído, não foi porque se adiou o aumento de tarifas ou se fez um alisamento temporal, e é por essa razão que, adiando a repercussão integral nas tarifas, cria-se dívida tarifária. Pressão de REN, não parece adequado que eu faça qualquer comentário sobre a bondade ou falta dela da privatização da REN. Deve haver vários comentários meus sobre essa matéria antes de assumir estas funções. Portanto, se estiver interessado em saber o que penso, a minha opinião deve andar por aí algures, portanto não deve ser difícil de encontrar. Agora, enquanto na qualidade de secretário de Estado, julgo que não devo fazer comentários sobre isso. Central de Sines. Eu tenho alguma dificuldade em perceber o que seria um regime fiscal especial sobre Sines. Ou seja, Sines é propriedade da EDP, tem uma licença ambiental que pode ser dada ou não dada com determinados fundamentos. O que não podemos é depois inventar outros fundamentos. Não me parece que possamos dizer que só damos a licença ambiental na condição X porque entendemos que isso é uma forma de... Não, teria algum, ou seja, tenho dificuldade em perceber...
Um regime fiscal.
Mas também, ou seja, mas os regimes fiscais têm fundamentos e razões e há sujeitos passivos e, portanto, ou seja, eu não posso inventar um regime fiscal ad hoc para resolver um problema que não tem uma natureza fiscal. Tenho dúvidas sobre a viabilidade legal. Agora, uma coisa pode ter a certeza. Se houver algo com viabilidade legal em que, que seja, se houver um preço que se possa cobrar pela extensão, se fizer sentido, pode ter a certeza que o Governo... agora, tenho alguma dificuldade em perceber de como é que isso poderia ser enquadrado. O incentivo ao investimento em 2019 está nas tarifas, não está previsto cancelar. Dívida tarifária, a questão da titularização. Eu aqui tenho mesmo uma discordância total com o que o Sr. Deputado Jorge Costa tem dito sobre esta matéria. Porque acho que a sua posição parte de um pressuposto errado. É o sistema que deve dinheiro à EDP Universal. Quer dizer, o CUR, tem direito a receber aquilo. Não recebe via tarifa, cria-se uma dívida. Mas é uma dívida do sistema ao CUR. Aquilo é um ativo do CUR, aquilo não é um passivo do CUR. Aliás, não tem nada a ver com a desalavancagem da EDP, aquilo não é uma dívida da EDP. Aquilo é, em vez de o CUR receber X via tarifas, em vez de receber, o sistema, em vez de lhe pagar, cria uma dívida. E é uma dívida que é deles. E que eles podem gerir como bem entenderem. Sobre a taxa de juros, bem, quem define a taxa de juros é a tutela, e nós temos definido taxas de juros diferentes, temos baixado, ou seja, eu não percebo bem a titularização, se a EDP quiser fazer, pode fazer titularização, agora aquilo é um ativo da EDP, que a EDP gere como entender, aquilo é uma dívida do sistema à EDP. Não queríamos que a EDP tivesse essa dívida. Bem, as tarifas tinham subido mais e tínhamos pago logo sem gerar dívida. Gerando dívida, aquilo é o sistema que deve à EDP, a Serviço Universal, ao CUR. Portanto, quem deve é o sistema. A EDP, neste caso concreto, da dívida tarifária, não deve nada a ninguém. Quem deve é o sistema que deve à EDP, a Serviço Universal. E aquilo é uma dívida do sistema à EDP, portanto, parece do lado do ativo, é um ativo da EDP, como quando eu peço um empréstimo a um banco, o meu crédito é um passivo meu, um crédito do banco, neste caso é um passivo do sistema, um crédito da EDP, que a EDP gera como entender. Não há nenhum custo nem nenhum benefício da EDP titularizar ou não titularizar ou gerir como entender. O custo ou o benefício é definido pelo volume da dívida e pela taxa de juros, que é a tutela que fixa. E temos vindo a baixar, este ano fixámos 1,5%, garantindo que, com a baixa das taxas de juros em geral, os consumidores puderam apropriar-se um bocadinho do ganho da redução das taxas de juros. Agora, eu, tudo o resto, tenho alguma, aí tenho mesmo discordâncias. 50-50. Isso é uma expropriação. Porque se a dívida, se aquilo se é o sistema que deve à EDP, com que legitimidade é que depois se a EDP vender, ganhar dinheiro com aquilo, com que legitimidade é que eu vou dizer 50% disso é meu? De quem deve, não. Aquela dívida é da EDP, os juros recebidos são da EDP e a EDP faz o que entender àquela dívida. O que é que os consumidores pagam? Pagam a dívida e o juro que nós definimos. E nós temos baixado o juro. Ele começou bastante mais alto e neste momento está em 1.1. Portanto, não entendo como é que essa questão dos 50-50 ou outras modalidades alternativas podiam... O deputado já disse várias vezes que transformaram a CUR num banco. Sim, ficaram a dever dinheiro ao CUR e, portanto, o CUR passou a ter, em vez de receber dinheiro via tarifas, recebia dinheiro via tarifas e recebeu um título, que é o sistema DFTX.
O diálogo do Governo e União Europeia desde abril.
O
diálogo entre o Governo e a União Europeia desde abril.
Portanto, houve... eu não sei em que mês, porque quem respondeu foi a de Gai, a de Gai já está no já não, portanto houve aqui com estas mudanças de orgânica, mas foi a de Gai que enviou as respostas à Comissão Europeia e não houve mais comunicações, ou seja, recebidas as respostas, aquilo é um procedimento tratado ao nível da Comissão Europeia, não tiveram dúvidas adicionais, portanto não nos perguntaram nada e agora aguardamos a notificação final.
Acho que está tudo.
O Tadeu Helder Amaral, se faz parte do grupo de trabalho, o único grupo de trabalho com o Bloco em que eu participei, foi o grupo de trabalho sobre a dívida, a sustentabilidade da dívida, e não trabalhei no grupo de trabalho do setor elétrico, nem noutros grupos de trabalho também foram criados, nomeadamente na parte laboral, acho eu, precariedade. Participei apenas, e o representante do Bloco nesse grupo de trabalho era o deputado Pedro Filipe Soares, o líder parlamentar do Bloco. À semelhança do que aconteceu no grupo de trabalho do setor energético, também convidámos peritos vários, o PS convidou, o Bloco de Esquerda também, e penso que essa terá sido a lógica de funcionamento de todos os grupos de trabalho. Naquele em que eu participei foi assim, mas não participei no da energia. A mudança de sentido de voto, não vou fazer um comentário, esse tema já foi debatido. Aqui foi uma votação uma votação que depois foi avocada. A votação só é definitiva depois da... E a pessoa que falou sobre essa matéria foi aqui o meu querido amigo Luís Testa. Houve... Epá, agora não percebo a minha própria letra.
A questão do...
O Sr. Deputado continua a elaborar nesse erro, que é a tarifa FIDIN não é um subsídio. A tarifa FIDIN não é um subsídio. Atribuída administrativamente pode ser. E de antes era. Quando foram definidas as primeiras tarifas administrativamente, no final dos anos 90, o que se dizia era uma tarifa de referência e depois vamos dar aqui mais uns pozinhos por benefícios vários que entendemos que estão associados às renováveis. Por questões ambientais, por... Nós aqui não estamos a fazer nada disso. Nós estamos a dizer ao mercado, qual é o preço mais baixo que lhe permite construir uma central.
Porque, não ponha
isto não é só vender, porque há uma diferença.
Não ponha na minha boca a coisa que eu não disse. Eu citei uma entrevista do anterior secretário de Estado, que disse, vamos licenciar 1000 megawatts hora.
A questão tem a ver com...
subsídio.
Exato. E depois, nós vamos leiloar 1350 sem subsídio. O objetivo político é o mesmo. É aumentar a penetração de renováveis no país e reduzir custos para os consumidores. O instrumento seguido é diferente, embora o objetivo se tenha mantido inalterado. E porquê que é diferente? Porque nós constatámos que o anterior não estava a resultar, ou que tinha deficiências, que eu já, das quais já falei aqui abundantemente, e que este é melhor. A demissão do diretor-geral, que é normal quando alguém assume funções governativas escolher as pessoas que eu trabalho, portanto não há aqui nada de exótico. Eu escolhi um novo diretor, escolhi um diretor-geral, escolhi um diretor-geral e nomeei um diretor-geral, que me parecia a pessoa mais adequada. E porquê? O engenheiro Mário Guedes, de facto, vinha de outras áreas, das pedreiras e minas. Na sua direção havia uma subdiretora com o pelouro de minas e pedreiras, grande especialista em minas e pedreiras, e ele, quando chegou, avocou para si essa responsabilidade e deixou sem competências delegadas à sua subdiretora-geral. Portanto, tínhamos uma direção constituída por um diretor-geral, duas subdiretoras, em que uma das subdiretoras, apesar de ser especialista em minas e ter sido nomeada nessa qualidade, não tinha competências atribuídas. E numa altura difícil como esta e exigente do PNEC e da transição energética, havia pessoas na casa com muita experiência no setor. O atual diretor-geral, o engenheiro João Bernardo, é quadro da DGEG há muitos anos, trabalhou a fundo em várias áreas, na área de eficiência energética, nas renováveis, esteve no concurso das eólicas, portanto tem uma grande experiência e pareceu-me que tinha um perfil mais adequado às tarefas que tínhamos pela frente, muito centradas nas questões da transição energética, das renováveis, da eficiência energética, e portanto parecia-me que tinha o perfil mais adequado. E também, já agora, achei importante outra coisa, que é, muitas vezes, os funcionários públicos não se sentem valorizados e os cargos de chefia são sempre ocupados por alguém que vem de fora. E eu quis também, neste momento, valorizar, porque este é um processo muito exigente para a administração pública e muito exigente para a DGEG, e achei que era importante. Isso aconteceu também na ERSE. O professor Pedro Verdelho, nomeado pelo Sr. Ministro, que é quem tem a tutela da ERSE. O Sr. Ministro, no Ministério do Ambiente, tutela, não delegou competências a nenhum secretário de Estado das entidades da ERSAR, e, portanto, a ERSAR é tutelada pelo Sr. Ministro e a ERSE também. Pedro Verdelho também, um quadro reputadíssimo da ERSE, um quadro da ERSE, portanto, nomear pessoas dos serviços para alugar para os... Não, acho que também é uma forma de valorizar e de motivar os funcionários públicos. Perceberem que a DGEG há muitos anos que não tinha um diretor-geral que viesse da casa. Vinham sempre ou de gabinetes de secretários de Estado, normalmente de gabinetes de secretário de Estado. Eu entendi que também, se calhar, uma altura em que nós temos que motivar os funcionários públicos, e em particular a DGEG, vai ter muito trabalho pela frente, achei que também era importante nomear 3 pessoas da casa, reconduzi-las, a engenheira Maria José Espírito Santo, que era a diretora, tinha a direção de serviços de eletricidade, o engenheiro João Bernardo tinha sido diretor de serviços da área de eficiência energética, e a única pessoa que se manteve na direção, mas desta vez com competências atribuídas, foi a subdiretora, a Cristina Lourenço, que já lá estava e que se mantém, mas agora com as competências que sempre teve e que momentaneamente lhe haviam sido retiradas.
Disseminação.
Isso, Sr. Deputado, não vou comentar. A única coisa que posso dizer é que o meu gabinete é constituído em grande medida... o Ricardo está aqui ao meu lado, é da Autoridade da Concorrência. Tenho um jurista que veio da DGEG, tenho uma jurista que veio da ERSAR, tenho a minha chefe de gabinete, que acho que o seu lugar de origem é no Ministério do Trabalho, depois uma pessoa à ADEN, mas que era originalmente da DGEG, e outra pessoa à ADEN, que é da ADEN. E só há no meu gabinete inteiro uma pessoa que não veio de entidades relacionadas com a energia, entidades públicas.
Bom, e chegamos ao fim da segunda ronda e eu pergunto se há candidatos para a terceira ronda. Tenho a inscrição do PCP, do Bloco de Esquerda. Pergunto se mais alguém quer fazer a terceira ronda. Muito bem. Sr. Secretário de Estado. Cada vez falta menos tempo, agora são 3 minutos para cada grupo parlamentar e, por isso, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Presidente. Três questões muito breves. Eu queria um esclarecimento em relação à questão do pedir-te, dos pontos de acesso. E a quem os paga. Disse há pouco que, estando no pedir-te, digamos que há uma importação administrativa ao sistema, que depois se repercute na tarifa, sim, ou na fatura aos consumidores, e que no modelo de leilões não será assim, embora haja naturalmente uma repercussão implícita por via dos custos. Eu pedi-lhe que explicasse melhor, em todo o caso, quando diz que o próximo pedir-te a apresentar deve ter em conta os objetivos que contam do Plano Nacional, nomeadamente ao reforçar os investimentos estratégicos na rede elétrica de forma a possibilitar o cumprimento das metas. Eu gostava de lhe perguntar qual é a perspectiva da imputação de custos. De quem é que assume, de facto, essa despesa e de que forma é que ela se vai repercutir nos consumidores. Até porque depois estamos a falar de uma progressão ou de uma evolução expectável, aí sim é bastante expectável no quadro do MIBEL, que é a exportação a preço muito baixo da energia que é produzida nestes regimes das fontes renováveis. Sobre equipamento, a perspectiva que está é de 45 euros a 15 anos. E justifica dizendo que era 60 euros no decreto-lei, e depois passava para o sentido, sujeito ao parecer vinculativo da ERSE quanto aos sobrecustos para os consumidores. Portanto, desbloqueia, avança e garante 45. E diz garante 45, mas a questão é, as tais variáveis, há pouco, eu, pela primeira vez, pela primeira reunião desta Comissão de Inquérito, eu achei que fazia sentido alguém perguntar a alguém alguma coisa sobre interligações. Porque, precisamente, num contexto em que as interligações se concretizem, não estamos propriamente perante um cenário substancialmente diferente que pode ter implicações significativas em relação aos regimes de preços. Ou seja, a alteração de circunstâncias que advenha... Já não estou a falar só de introdução de novas tecnologias que alterem e que possam embaraçar a produção e o investimento. Estou a falar, havia a questão do armazenamento, do backup, havia a questão de novas tecnologias, é a questão destas circunstâncias que podem alterar-se, ainda por cima, num horizonte de 15 anos, parece-lhe seguro falar de 45 euros a 15 anos, não estaremos daqui a 15 anos a discutir aquilo que hoje dizemos sobre os 74 euros por megawatt-hora. Não sei se faz entender. E última pergunta mesmo para terminar, Sr. Presidente, que tem que ver com a questão do Tribunal de Justiça Europeu e com a possibilidade ou a vontade do Governo de colocar a questão dos CMEC no âmbito dos auxílios de Estado e da decisão da DGCOMP na altura, tendo em conta aquilo que, até por carta do professor Manuel Sebastião, ex-presidente da ADC, que esclareceu aspectos importantes sobre a aprovação dos CMEC nesse âmbito, quando esclarece as questões do erro da Comissão Europeia ao não distinguir os dois cais iniciais, de 93 e 94, dos restantes 33 cais da EDP que foram transformados em CMEC. Nós podemos facultar-lhe um documento que recebemos nesta Comissão, que é um ofício do professor Manuel Sebastião, em que refere aspectos de erro de base da própria Comissão Europeia ao não distinguir os dois cais iniciais, Pego e Tapada do Outeiro, dos restantes 33 da EDP que foram transformados em CMEC. E isto, a pergunta é se tem conhecimento desta situação, o Governo, e se existe ou não alguma perspectiva de suscitar o problema junto da União Europeia, nomeadamente do Tribunal Europeu de Justiça, relativamente a esta matéria dos CMEC e da consideração de não ajuda de Estado. Muito obrigado.
E o Sr. Deputado já fez a terceira e os dois minutos. Fez os dois em um. O Sr. Deputado Jorge Costa também, presumo eu, para três minutos e talvez três e os dois minutos a seguir. Não é?
Não, não é preciso. Não, é só uma referência a esta questão da dívida tarifária e da titularização. Porque eu não posso concordar com a concepção de que a dívida tarifária é uma dívida como outra qualquer. Não é uma dívida como outra qualquer. É uma dívida que é entregue ou que é contraída junto de uma entidade regulada, e é por isso que é o Governo que fixa a taxa de juros e não qualquer mecanismo de mercado. E é por isso que, se a EDP falisse, o Estado continuava a garantir à entidade terceira o ressarcimento dos seus direitos, ao contrário do que aconteceria num ambiente normal de mercado. E, portanto, neste contexto, nós temos uma remuneração desta dívida que é determinada por lei, que é concretizada em taxas fixadas administrativamente, e temos um princípio legal sobre uma outra dívida tarifária, que é a dos CMEC. Os CMEC são um diferimento, que é medido com uma taxa de juro. E foi precisamente para defender a parte dos consumidores que foi estabelecido um mecanismo de titularização que, sendo a taxa a que fosse titularizada mais baixa que a taxa do CMEC, a diferença, a taxa obrigatoriamente adotada seria a mais baixa. E, portanto, a EDP titularizava a 5.22, que era a taxa fixada administrativamente para a titularização, e o ganho era todo dos consumidores que pagavam menos. Aqui, para a titularização na dívida tarifária, não foi estabelecido nenhum mecanismo de, pelo menos, partilha destes ganhos, de um mecanismo que deveria ser neutro. A dívida tarifária é remunerada a uma determinada taxa, e ela que é construída com vista a ressarcir a EDP dos seus custos de financiamento. Quando a EDP consegue, na titularização, obter mais-valia com um ativo que é todo ele regulado, então essa mais-valia deve ser repartida, e isto não é uma dívida como outra qualquer. Só para dar um exemplo, em 2012, o governo do PSD e CDS fez a renegociação da taxa de juros da componente fixa do COMEC e reduziu-a de 7,55 para 4,72. Havia um protocolo que foi feito de uma forma informal e o antigo secretário de Estado disse-nos aqui que tinha feito assim para não dar conteúdo legal, para não dar força legal àquela negociação, mas o facto é que houve essa negociação e o governo deu à EDP garantias formais, escritas, em acordo, de alteração do cálculo da taxa de juros da dívida tarifária. E, portanto, a dívida tarifária, depois de 2012, passou a ter garantias chamadas de sustentabilidade da empresa, mais altas do que alguma vez tinha tido. Depois dessas alterações, a EDP, depois dessas alterações, é feito o diferimento do sobrecusto com a PRE de 2012 e de 2013. Aliás, de 2012 ainda foi na norma anterior, em 2013 o diferimento do sobrecusto da PRE já é feito na norma. Só na titularização da PRE de 2013 até 2017, com esta norma, valores da EDP, a empresa ganhou 187 milhões de euros. A poupança com a revisão da taxa de juros do COMEC são 205. Fez-se uma festa com isso. O ganho com a mais-valia da titularização só da PRE de 2013 a 2017 são 187 milhões, números da EDP. E, portanto, é a todos os títulos errado, e é um erro político do legislador, não ter imposto no regime de titularização regras, tal como aquelas que previu, ainda que não obrigatórias, nos COMEC. O secretário de Estado de Lancaster dizia aqui que o grande erro foi não ter feito a titularização dos COMEC obrigatória e não ter imposto que a EDP, podendo titularizar e titularizando a 522, que tinha condições para ter feito, não tivesse feito e não tivesse havido esse ganho para o consumidor. No caso da dívida tarifária, não foi prevista qualquer forma de partilha de ganhos e isso tem um custo pesadíssimo no serviço da dívida.
Muito obrigado para responder. É mais uma questão. 3 mais 1,5. Você está a dizer. Era uma reflexão.
São os dois. Então, por definição, os investimentos feitos ao abrigo do pedir-te são pagos na tarifa pelos consumidores, por definição. Depois pode haver medidas mitigadoras que aliviam esse custo. Ou seja, aquilo faz, vai à tarifa, ponto. Depois pode haver a SESE. A SESE foi transferida, portanto, aliviou o uso. Não, aqui por acaso foi para o sobrecusto da PRE. Mas há outras que abatem a tarifa de uso global do sistema, e, portanto, no certo sentido, o investimento em redes vai à tarifa de acesso às redes e depois pode haver elementos mitigadores. E são dos elementos mitigadores que nós estamos aqui a falar, ou seja, todos os mecanismos que eu aqui falei de captar para o consumidor um valor vão aliviar a fatura do consumidor no pagamento desses investimentos. Dando um exemplo, portanto, como se diz em economia, quando a REN, por exemplo, investe, ceteris paribus, os consumidores pagam. Pois como é que a gente pode diminuir esse custo? Bem, se o consumo para aquela rede aumentar muito, divide-se, esses custos fixos diluem-se. Se arranjarmos transferências exteriores ao próprio processo tarifário, a SESE, por exemplo, ou no caso que eu referi há pouco, os consumidores, quem vai a leilão sem tarifa garantida, licita por um valor, tipo 1 euro por megawatt, 2 euros por megawatt, e cada vez que produzir e vender em mercado, os consumidores pagam essa energia, mas beneficiam por outro lado, do valor que ele paga por megawatt produzido. É como se fosse um imposto que ele paga ao sistema. Ou seja, eu para produzir vendo a 60, mas na realidade só estou a vender a 58, porque cada estou a inventar valores, não é? Cada 2 euros não ficam para mim, voltam para o próprio sistema. Portanto, isto é uma forma de mitigar, ou seja, eu tenho que fazer investimento em redes para esta pessoa produzir. Portanto, o investimento em redes torna possível que este senhor ligue lá a um centro e venda. E o que eu estou a dizer é, em vez de ser só os consumidores a pagar tudo isto, num certo sentido, o custo é repartido entre consumidores e outros. Vai tudo à tarifa dos consumidores, mas depois há outros mecanismos, nomeadamente esta questão, em que o produtor paga e quem é que recebe o dinheiro? É o consumidor. Portanto, Se quisermos, há um ponto de partida, que é a REN faz um investimento e é tudo pago. E depois nós arranjamos formas de mitigar e de aliviar o custo suportado exclusivamente pelos consumidores. No caso dos investimentos extra-pedir-te, em que está tudo planeado, imaginemos que há um doido, agora por absurdo, um doido chega e diz assim: olha, não há ninguém que planeie aqui pôr um centímetro de rede, mas eu tenho as minhas manias e quer construir aqui uma central. Não há mais ninguém que quer, não está previsto, nem no atual pedir, nunca ninguém vai construir ali nada. Mas pode haver um doido e dizer: mas eu quero construir. E, portanto, o que se passa é: o que é que eu tenho que fazer para construir aqui esta central? Você tem que, olha, tem que construir uma subestação, tem que fazer aqui uma linha de não sei quantos, com 5 km ou 10 km, ok, quanto é que isso custa? Custa 10 milhões, ok, eu pago 10 milhões. Isso beneficia o sistema, porquê? Porque a rede aumenta, há novos centros eletroprodutores, que até podem substituir outros, e basicamente o consumidor não paga um tostão, portanto, aqui vai zero à tarifa, porque o custo é inteiramente suportado pelo produtor. Os CAI, EDP, não conheço essa questão que referiu do professor Manuel Sebastião.
Será a última questão.
Sim.
Tem a questão dos 45, se não estaremos aqui há 10 anos a dizer.
Ouça. Seguindo essa lógica, às vezes nem podemos sair de casa, não é? Porque há sempre riscos. Eu posso dizer assim: mas pode. Uma das lógicas, mas é que pode baixar, é que o que isso faz é adiar investimento. Ou seja.
Estava a falar por causa das interligações e o potencial que.
Mas. O que estou a dizer é: nós não podemos deixar de tomar decisões porque há um risco não nulo de X acontecer. O que temos é que, pesando todos os circunstâncias, fazer uma avaliação se estamos dispostos a correr esse risco ou não. O que eu digo é. Tendo em conta que este sobre-equipamento é o único que vai ser atribuído sem leilão, por causa daquele condicionalismo particular, que não deve ser desvalorizado, de haver um decreto-lei que define 60 e outro que passa para 70, e que depois passa para 74. Portanto, os 45 foi definido porque havia essa realidade. E porque havia impugnações em tribunal de várias pessoas que consideravam que tinham direito aos 60. E o que os 45 permitiu... É o que está no decreto-lei, não fala de nenhum parecer vinculativo. O parecer vinculativo só está na portaria. E, portanto, esta decisão tem permitido não só desbloquear o impasse criado, que era, havia um decreto-lei, mas não avançava, eram todos indeferidos, havia aqui um bloqueio, não só resolve esse bloqueio, como permite aumentar a capacidade renovável, com custos mais baixos do que estão previstos no decreto-lei e do que os produtores teriam direito de acordo com o decreto-lei. E cada produtor que aceita os 45 retira o processo em tribunal. E, portanto, conseguiu estas vantagens todas, eu acho que o resultado final é bastante positivo. Os CAIs, como é que é a questão do professor Manuel Sebastião, não tenho conhecimento. Eu aqui continuo agora respondendo ao deputado Jorge Costa, porque para já, como é que não são dívida? Porque senão, como é que não é uma dívida? É um ativo que tem direito a um fluxo financeiro futuro. Não é um passivo. O Estado ou os consumidores não registam lá no balanço um passivo. Neste caso, sim. Porque neste caso havia mesmo... Ou seja...
853 milhões era o passivo do início do cueca inicial.
O valor atual líquido dos CMEC é... A alternativa aos CMEC era pagar a amenização de 803 euros. A alternativa, em vez de pagar uma indenização, pagar um fluxo todos os anos, não é necessariamente uma... Não, aquilo não é restado com passivo, são questões contabilísticas, não é um passivo. Coisa diferente é a EDP, a Serviço Universal, ia receber X, a ERSE diz: espera aí, não recebes X, recebes um pouco menos, mas continuamos a dever X. Ele, naquele ano, tinha direito a receber tudo. Diferiram coisas. Tem que receber juros pelo dinheiro que tinha direito a receber e não recebeu. É só isso. Eu continuo a não perceber a sua lógica sobre os juros de 5 a título. os consumidores o que pagam é o juro que nós definimos. O que acontece na titularização, se vende a 10, se aquilo do, se dá cambalhão, o que ali se passa não afeta aos consumidores, nem negativa nem positivamente.
Isso é o ganho de EDP, que é o que incomoda.
Ou seja, o que acontece aos consumidores é que têm X para pagar a uma taxa Y.
E dividir os lucros.
E nada do que o senhor...
A questão é que a titularização representa o reconhecimento de uma sobre-remuneração daquela dívida por parte dos consumidores. Porque se, ela foi, se foi possível obter uma mais-valia
então
no mercado,
está a dizer,
é porque ela está, é que os consumidores estavam a pagar a mais.
Então o que me está a dizer é que eu estou a fixar mal a taxa de juro. Não, está bem, mas então é
que isso pode ser corrigido.
Se me disser assim, a taxa de juros de 1.1 hoje não tem justificação e devia ser 0.9, se eu concordasse consigo, eu iria dizer, pá, de facto, estou aqui a prejudicar os consumidores, porque lhes podia estar apenas a cobrar um juro de 0.9 e, na verdade, estou injustificadamente a cobrar 1.1. Se o seu argumento fosse esse, eu até te poderia dar razão. Agora, que não pôr em causa o juro que nós cobramos aos consumidores, dizer isso agora não interessa. Interessa é o que se passa aqui no balanço da EDP.
Não. Põe-se em causa o juro e a titularização é a demonstração de que esse juro estava mal formulado. E estando mal formulado, deu uma mais-valia na mercado.
Sr. Deputado, já percebemos todos o seu ponto de vista, já foi bastante claro. O Sr. Estado já também já esclareceu o seu ponto de vista e a sua visão sobre o assunto, penso que terá respondido. E por isso acho que, como não vejo inscrições para... Como não temos inscrições para os dois minutos, até porque supostamente quem o poderia ou queria fazer já o fez na segunda, na terceira ronda, penso que podemos terminar esta audição. E eu queria... Vamos, deixem terminar. Queria agradecer ao Sr. Deputado de Estado a audição, a forma como decorreu, como respondeu às questões, agradecer também aos senhores deputados, ao staff de apoio, como costume, também aos senhores e aos senhores jornalistas que nos acompanharam ao longo destas horas, e teremos a nossa próxima audição no dia 19 com o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Muito boa noite a todos e obrigado.